Olá, ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América a transmitir nos 13.730 kHz. Estamos aqui para fazer a cobertura do jogo do BAL, Liga África de Basquetebol. Hoje vão estar em ação duas equipas dos PALOPs. Vamos ter o Ferroviário da Beira, dentro de aproximadamente meia hora, que vai jogar com o Douan do Senegal. E depois temos o Petro de Luanda, sem dúvida um dos favoritos deste torneio, para defrontar o ABC da Costa do Marfim. Portanto, o Ferroviário da Beira vai ter pela frente o Douan. Vamos recordar que o Ferroviário da Beira, portanto, na sua conferência, que foi a Conferência Nilo, ficou em terceiro lugar, com duas vitórias, três derrotas, e o Douan, na Conferência Saara, ficou em segundo lugar, mas também com duas vitórias, três derrotas. Aliás, esta Conferência do Saara foi uma conferência muito renhida. Todos os quatro primeiros terminaram com, portanto, três vitórias, duas derrotas, tal como o Douan. Eu disse, portanto, o Douan teve três vitórias, duas derrotas. O Ferroviário, na Conferência Nilo, teve duas vitórias, três derrotas. Nós vamos contar aqui para este jogo com a colaboração do Alfredo Júnior. Ele encontra-se em Kigali. Alfredo, estás-me a ouvir?
Olá, boa tarde, João. Boa tarde, estimados ouvintes. Dizer que aqui neste Kigali Arena já se vive o ambiente que antecede este jogo entre o Ferroviário de Maputo e o AS Douan do Senegal. As equipas estão neste momento a fazer exercícios de aquecimento para daqui a por mais alguns minutos iniciar-se este jogo.
Olha, Alfredo, uma coisa interessante é estas duas equipas conhecem-se, defrontaram-se, foi no último campeonato, não foi?
Sim, não propriamente esta equipa. O Ferroviário da Beira, na última vez que esteve aqui numa competição dessas, defrontou o Duque do Senegal, que era, tá, na ocasião, o campeão senegalês de basquetebol. Na altura, o Ferroviário da Beira venceu ao Duque do Senegal. Duque do Senegal, que é a Dakar University Club, então venceu o Ferroviário da Beira nessa altura. Agora acaba a vez de enfrentar o AS Douan. O AS Douan tem uma ligação com o basquetebol moçambicano, porque na primeira edição o AS Douan defrontou o Ferroviário de Maputo, e nessa ocasião ganhou o Ferroviário de Maputo. Isto que vale dizer que nos confrontos entre o basquetebol moçambicano e o senegalês há uma ligeira vantagem para o basquetebol moçambicano. Dizer que o Ferroviário da Beira já ganhou este AS Douan e vamos ver então o que é que poderá acontecer com esse jogo que vamos ter daqui a pouco com o Ferro.
Alfredo, ainda estás em linha? Alfredo? Parece que perdemos o Alfredo. Alfredo, não sei se me estás a ouvir. Não, pronto, eu vou pedir ao nosso produtor para tentar de novo a ligação. Portanto, estamos à espera de entrar em ligação com o Alfredo Júnior. Ele vai nos ajudar a fazer a cobertura deste jogo, portanto, do Ferroviário com o Douan. E como o Alfredo dizia, as equipas já estão, eu estou a ver aqui pelos nossos monitores na televisão, as equipas já estão em campo a fazer algum aquecimento. Ainda não há muita gente no estádio, portanto, este é um jogo, vá lá, que para a população local de Kigali não é um jogo de muito interesse. Temos aqui algumas estatísticas, portanto, que vamos falar disso. Temos aqui o facto de Najil Young, do Ferroviário da Beira, portanto, tem uma média de 21,6 pontos por jogo e 7 tabelas. Mas a salientar que no Ferroviário da Beira temos um recordista, que é o William Perry, que, portanto, durante a fase da conferência, dos jogos da conferência, bateu um recorde, marcou 41 pontos na vitória do Ferroviário da Beira sobre o SLAC da Guiné-Conakry por 109-97, e esse foi o maior número de pontos num jogo do BAL até agora. 41 pontos de William Perry. E nesse mesmo jogo, Perry bateu também um recorde de mais, portanto, 3 pontos num jogo, portanto, quando ele marcou 9. Alfredo, estás novamente em linha, não é?
Estou novamente em linha, João. Eu dizia na altura, quando a linha caiu, estou aqui diante dos adeptos moçambicanos. O Moçambique vai estar aqui representado na sua máxima força. Terá aí quase meia centena de adeptos a puxarem pela seleção nacional. E encabeça essa delegação o embaixador moçambicano aqui no Ruanda, o Sonny Kirat. Eu vou falar um bocadinho com ele aqui, João, se me permitir.
Claro, claro.
Embaixador, Moçambique vai estar aqui em peso a puxar por este ferroviário.
Faz favor.
Mais uma vez, boa tarde. Dizer que sim, vamos puxar pelo ferroviário, vamos puxar por Moçambique e temos a certeza que vamos sair daqui vencedores. A equipa está de boa saúde, estive no encontro com a equipa, incluindo a direção da equipa de ferroviário, o treinador. Estão todos muito motivados a levar de Ruanda o troféu da conquista do primeiro lugar.
Muito bem. Numa altura, João, em que ouvimos da música do fundo, uma música moçambicana que certamente vai inspirar aos jogadores. É o DJ Tarico que é tocado aqui. Vou ouvir a mulher moçambicana que está aqui representada. Boa tarde. Vem aqui puxar por Moçambique para dar força à equipa de ferroviário.
Com certeza. Viemos aqui fazer a claque para ferroviário e vai ganhar. Temos a certeza que vai ganhar. Julieta Lucas.
Isso é, falamos com a senhora Julieta da comunidade e agora a senhora como é que se chama?
Marina da Cruz.
Então o que é que acha que vai ser esse jogo?
Bom, e penso que o ferroviário tem que vencer e vai vencer.
Muito bem, também tenho aqui jovens estudantes que estão aqui no Ruanda. Boa tarde, como é que se chama?
Anica.
Anica, o que é que acha que vai ser esse jogo?
Acho que o Moçambique vai ganhar.
Moçambique vai ganhar. E aí, como é que se chama?
Aisha. Acho que vai ser bem interessante.
Mais uma para finalizarmos. O que acha que vai ser esse jogo?
Acho que o Moçambique vai ganhar.
Muito bem. Então, são esses votos. Nós voltaremos a falar no final do jogo com esses moçambicanos que estão aqui a puxar pela nossa equipa, pela equipa do Ferroviário da Beira, João, que, como disse, já está a fazer exercícios de aquecimento para esta grande partida que vai ter lugar dentro de instantes aqui neste majestoso Kigali Arena.
Olha, Alfredo, obrigado por teres essas declarações aí com o embaixador e com essas apoiantes, portanto, do Ferroviário da Beira. Antes da nossa chamada ter caído há bocado, tu tinhas mencionado, se não me engano, que o Ferroviário da Beira já defrontou anteriormente esta equipa, ou não?
Não, eu dizia que quem é essa coisa, temos muitos ferroviários em Moçambique.
Pois, está bem, foi o Ferroviário do Maputo, está bem.
Essa formação do AS do ano foi o Ferroviário do Maputo, justamente na primeira edição desta competição. Foi um jogo que ocorreu mesmo aqui no Kigali Arena, agora aqui de Arena, e nessa altura ganhou o Ferroviário de Maputo. O Ferroviário da Beira já havia defrontado nesta competição a equipa do Duke, que é da Dakar University Club, e foi no ano passado, e nessa altura nós transmitimos até o jogo aqui, e ganhou o Ferroviário da Beira.
Olha, mas diz-me uma coisa, portanto, eu já tinha dito aqui, antes de entrarmos em contacto contigo, que o Duane, portanto, ficou em segundo lugar na Conferência Saara, com 3 vitórias, 2 derrotas. Essa conferência foi uma conferência muito, muito renhida. Os 4 primeiros terminaram todos com o mesmo número de vitórias e derrotas, 3 vitórias, 2 derrotas. O que é que tu nos podes dizer sobre esta equipa? Face ao Ferroviário da Beira, que ficou em terceiro lugar na Conferência Nilo, com 2 vitórias, 3 derrotas, portanto, passou, digamos assim, um pouco aflitivamente. Mas o que é que nos podes dizer desta equipa?
Bem, esta equipa do AS do Anes é uma equipa que tem as suas valências, mas é importante referir aqui que o AS do Anes mudou alguns dos seus jogadores quando comparado com aqueles que estavam na fase que decorreu justamente em Senegal na Conferência Saara. Falo, por exemplo, do norte-americano Strogling, que não está aqui nessa partida. Ele foi então substituído por outro jogador, tendo em conta aquilo que foi a avaliação feita da sua prestação no da fase de apuramento. Mas eu, em termos gerais, posso considerar que é uma equipa forte. O basquetebol senegalês tem tradição no continente africano, mas nem por isso deixa de estar ao alcance da equipa moçambicana.
Vamos a ver. Olha, agora na equipa moçambicana, portanto, eu também já referi aqui que temos o William Perry, que marcou 41 pontos, aquele recorde no jogo contra o SLAC da Guiné-Conakry. Quais são, para ti, quais são aí as pedras-chave do Ferroviário da Beira?
É justamente o William Perry, que bem mencionaste há pouco, João, mas também há que destacar a presença do Najil Yang. O William Perry e o Najil Yang são dois jogadores cuja prestação merece destaque por parte da BOL, por parte da NBA, que está a cobrir este jogo. Por exemplo, o armador de Ferroviário da Beira, William Perry, empatou o recorde da BOL de maior número de pontos marcados em um único jogo, ao somar 41 pontos na vitória por 109-97 sobre o SLAC da Guiné. No mesmo jogo, o Perry também estabeleceu o recorde da BOL de mais lançamentos de 3 pontos em um jogo, ao arremessar 9 vezes de forma certeira. Eu falava também aqui da presença do Najil Yang. Aqui, estes playoffs de 2023 contam com 6 de 10 melhores marcadores da fase de grupos, e um deles chama-se Najil Yang, do Ferroviário da Beira, que tem uma média de 21,6 pontos por jogo. Ele é o líder em termos de pontos marcados no jogo, a média dele é a maior, 21,6. Portanto, mostra aquilo que é o seu empenho nesta equipa de Ferroviário da Beira.
Muito bem. Olha, Alfredo, eu vou dar aqui só aos nossos ouvintes alguns números que eu tenho aqui, que é interessante. Diz que neste BAL há 156 jogadores de 22 países diferentes, da África, Europa, Oceânia e dos Estados Unidos. Portanto, isso é um número interessante. Dizem que há muitos jornalistas aí, que durante a fase de conferências mais de 250 jornalistas estiveram aí a fazer a cobertura dos jogos. Alfredo, agora vamos mudar um pouco de assunto. Tu estás aí em Kigali, no Ruanda.
João, sim. Eu, como estou aqui em Kigali, tenho a oportunidade de falar com alguns principais intervenientes. Permita-me aqui tirar um minuto de conversa com o diretor desportivo do Ferroviário da Beira.
Muito bem.
Vai nos dar conta de como é que está essa equipa do Ferroviário da Beira para esta partida. É ele, Arthur Faria. Arthur, boa tarde. Como é que está o Ferroviário da Beira? Como foi a vossa preparação para este jogo com a Erdogan?
Antes de mais, saudar a todos. A equipa está preparada, está focada. Acima de tudo, os atletas são aqueles principalmente os principais a acreditar naquilo que pode vir a acontecer, que é a vitória. Há uma motivação fantástica. A preparação foi aquela possível. Nós, quando viemos do Egito, tivemos uma semana e nem chegou a 2 semanas de treino na cidade da Beira, e foi preparar para vir para cá. É um embate extremamente importante, é algo que pode ser histórico para o clube, para a província, para o país, e nós sabemos disso e estamos preparados para isso.
Muito obrigado, Arthur Faria. Então, João, aqui ficou então a opinião do Arthur Faria. Tenho mais uma pessoa que pode falar connosco. É a esposa de William Perry. A esposa de William Perry viajou de Portugal para vir assistir este jogo. Boa tarde, como é que se chama?
Boa tarde, Mariana Marques.
Mariana Marques, então como é que é? Não quis perder esse grande momento aqui de acompanhar este jogo do seu esposo, William Perry, viajou de Portugal para testemunhar em loco este jogo.
É verdade, eu não podia perder este momento. Em casa os nervos são muito grandes, mas aqui é uma sensação muito mais empoderadora, não sei. Estou muito, muito excitada por ver o Will a jogar e a equipa, e espero mesmo que ganhe.
Qual foi a última palavra de incentivo que deu ao William antes dele entrar aqui para esta arena?
Boa sorte, meu amor.
Muito bem, obrigado. Falamos mais tarde depois. Então, aqui tivemos aquilo que foram as palavras de Marina Pé, a esposa do William Pérez. ela que está aqui a acompanhar este jogo, João. Voltando aí às suas sessões, João.
Muito bem, olha, gostei dessa do Boa Sorte, Meu Amor. Pronto, vamos ver se William Perry tem sorte.
Também está aqui no ar, hein?
Muito bem, olha, Alfredo, isto é um jogo interessante. Portanto, se o Ferroviário da Beira ganhar hoje, passa às meias-finais, o que será, portanto, inédito na sua história, e nessas meias-finais poderá defrontar o Petro de Luanda, porque o Petro a seguir defronta o ABC do Costa do Marfim, é favorito, e se vencer, portanto, essas duas equipas estarão nas meias-finais. Olha, Alfredo, hoje já houve dois jogos aí, o Stade Malien derrotou o Cape Town Tigers, 78-69, e o Al Ahly do Egito bateu o Reg do Ruanda 94-77. Portanto, essas duas equipas, o Stade Malien e o Al Ahly, vão-se agora defrontar nas meias finais. Vai ser um jogo interessante. O Al Ahly, claro, está favorito. O grande jogador em evidência no jogo foi Amin, que marcou 22 pontos. A eliminação do Cape Town Tigers foi a segunda vez que é eliminada nos quartos de final, e o Al Ahly eliminou-se pela segunda vez o Reg do Ruanda. Não sei se podes nos dizer algo sobre estes jogos.
Olha, este jogo, o Al Ahly Reg, foi um jogo que lotou aqui a Arena de Kigali. Foram quase... Essa arena tem capacidade para 10 mil pessoas e houve lotação esgotada. E teve a honra de contar com a presença do presidente do Ruanda. Ele, Paul Kagame, que esteve aqui com a esposa, com os filhos. Então foi um envolvimento total dos ruandeses para apoiar a equipa nesta partida. Mas, no final, acabou vencendo a equipa mais forte, que é a equipa do Al Ahly, que justificou aquilo que era a previsão, ou que já vinha sendo feita, e que é uma das equipas candidatas mesmo ao título, à final, aliás, não mesmo ao título. Portanto, no jogo de ontem, o Reg teve muitas dificuldades para contrariar o jogo do Al Ahly, e no final venceu o campeão egípcio.
Pois, e o campeão egípcio, portanto, como tu dizes, um favorito, ele esteve no mesmo grupo que o Petro de Luanda, a conferência Nilo, também e, portanto, derrotou o Ferroviário da Beira, também estava aqui a ver, por 92-74. É interessante que, portanto, o Al Ahly, portanto, na próxima meia-final vai defrontar, portanto, o Stade Malien. Nesse jogo, o Al Ahly é também favorito, não?
É o favorito Al Ahly, ainda que o Al Ahly vai defrontar uma equipa muito mais dinâmica, uma equipa que tem outro nível, que tem outra qualidade, que é esse Stade Malien, que não enfrentou muitas dificuldades para ultrapassar o Cape Town Tigers da África do Sul. O Cape Town Tigers que não contou com a prestação do norte-americano Zaire Wade. Zaire Wade, que é filho de Dwayne Wade, o norte-americano que já conseguiu levar até o título de MVP, mas não conseguiu o Cape Town Tigers passar em frente. Vamos ver como é que será essa meia-final na quarta-feira entre o Al Ahly do Egito e o Stade de Malien.
Olha, eu estava aqui a olhar para o calendário e, claro está, nós não sabemos o que é que se vai passar no futuro. Mas há mesmo uma possibilidade da final ser aquele último jogo do Petro Atlético na conferência Nilo, em que eles bateram o Al Ahly por 91-90. Há a possibilidade da final ser uma repetição disso, claro está, não sabemos. Para já, o Ferroviário da Beira tem pela frente o Douane, portanto, do Senegal, e depois temos o Petro contra o ABC. Olha, Alfredo, eu vou mudar um pouco de assunto. Tu estás aí em Kigali, no Ruanda, claro está, estás aí há poucos dias, pouco tempo para veres a cidade, mas talvez pudesses dar aos nossos ouvintes uma opinião muito breve do que é que tu já viste em Kigali, como é que é a cidade, Diz-nos algo sobre a cidade.
Ok, João, as principais notas em relação a esta cidade de Kigali. A primeira vai para o facto de ser uma cidade muito limpa, limpa mesmo, diferentemente daquilo que é o comum nas cidades africanas. Então, Kigali tem esse aspecto a destacar. Outro aspecto a destacar aqui em Kigali é o aspecto que tem a ver com a segurança. Esta cidade é muito segura, as pessoas andam à vontade, sem temer a nada. Então, esse é um dos aspectos a realçar, porque há muitas cidades africanas onde a segurança não é de tudo das melhores. Os senegaleses vivem, aliás, os ruandeses vivem com emoção a realização desta Basketball Africa League. É a terceira vez que a cidade de Kigali acolhe esta prova. Por isso, eles estão envolvidos nesta competição e é um povo acolhedor, é um povo alegre, ainda que tenha, como dizem os angolanos, ainda que tenha as suas malambas, mas é um povo que vai vivendo a vida na alegria.
Muito bem. Olha, portanto, vamos a ver, tu disseste que o jogo de hoje entre o Al Ahly e o Reg estava esgotado, 94-77 foi o resultado final, embora, pelo que eu me apercebi, a certa altura o Reg conseguiu uma recuperação, não sei se chegou próximo do Al Ahly. De qualquer maneira, para o jogo de hoje, para os jogos de hoje, não é de esperar tanta gente como no jogo do Reg, não é verdade?
Como é óbvio, não está com muito público. Os ruandeses perderam ontem, devem ter ficado algo desanimados, mas vamos lá ver se ao longo da tarde aparecem. Há uma nota interessante agora que acaba de registrar-se aqui no pavilhão, é a chegada dos adeptos angolanos que vão juntar-se aos adeptos moçambicanos a puxar pelo ferroviário de Maputo. Portanto, é uma união entre Moçambique e Angola que vamos assistir aqui nas bancadas neste jogo.
Olha, isso é bastante interessante. Muitos angolanos, o seu número, claro, eu não estou a pedir para te contá-los, mas são muitos, se calhar ainda vão chegar mais tarde, não?
É capaz de chegar ainda mais, mas há uma nota que até parece que os moçambicanos e angolanos combinaram. O número de angolanos e o número de moçambicanos equipara. São por aí 30 moçambicanos, igual o número de angolanos que vão puxando aqui, vão envergando as bandeiras de Moçambique e também bandeiras de Angola que são levantadas aqui neste estádio Arena de Kigali.
Muito bem. Olha, tu vais fazer também mais tarde para nós, vais fazer a cobertura do jogo do Petro de Luanda. Quando tivermos o jogo do Petro de Luanda, vamos te contar também com a colaboração do Joaquim Clemente, que está, portanto, em Luanda. Ele vai nos ajudar a fazer os comentários. O Alfredo vai fazer o relato. Alfredo, não sei se já sabes alguma coisa sobre o Petro, qual é a situação deles, se está tudo bem ou não.
João, peço que repita a pergunta, por favor.
Pois, olha, Alfredo, eu já agora aproveito para dizer, eu não sei bem o sítio onde estás, mas temos, quando eu estou a falar, temos muito barulho de background, não sei o que é que se passa aí, mas olha, a pergunta era se tu tens alguma novidade sobre o Petro.
Sim, o Petro também já está cá, esteve a preparar-se ao longo desta semana para estar na sua máxima força. Todos os jogadores estão disponíveis para enfrentar o seu adversário nesta tarde-noite aqui em Kigali. Vamos ver como é que será o comportamento desta equipa do Petro, que é uma das favoritas à conquista do título.
Olha, Alfredo, quando é que chegou aí o ferroviário? Quando é que eles chegaram aí?
O ferroviário chegou aqui na madrugada de quarta-feira.
Está bem, então já tiveram oportunidade para fazer pelo menos dois treinos aí, não? Alô, Alfredo?
Exato, tiveram treinos aqui ao longo destes dias a prepararem o jogo, tal e qual aconteceu com o Petro de Lone.
E os treinos são todos efetuados aqui no pavilhão, não é? Portanto, tem que haver uma combinação de horas.
Não, há dois locais onde decorrem os treinos. Um é aqui no Bicapa Arena e o outro local é o Kigali Convention Center, que é o um centro de convenções aqui em Kigali, onde temos condições instaladas para a realização do jogo, dos treinos. Foram colocadas foi colocada tabelas e um piso apropriado de grande nível para que as equipas pudessem se preparar.
Muito bem, muito bem. Olha, interessante tudo isso. Muito bem. Então, olha, vou dizer novamente aos ouvintes, dentro de pouco tempo vamos ter o Ferroviário da Beira contra o Doan do Senegal. Hoje o Stade Malian qualificou-se para as meias finais, bateu o Cape Town Tigers 78-69 e o Al Ahly bateu o Reg do Ruanda, para desilusão da casa, por 94-77. Portanto, mais tarde vamos ter o Petro do Luanda contra o ABC da Costa do Marfim e vamos também, portanto, ter para esse jogo, vamos ter a ajuda do Alfredo Júnior e do Joaquim Clemente em Luanda. Isso para o jogo do Petro do Luanda com o ABC do Senegal. Alfredo, estás aí ainda, estás-me a ouvir, não é?
Estou aqui, João, diga, por favor.
Olha, Alfredo, o que eu queria te pedir era, não sei em que sítio é que estás, mas há muito barulho. Quando tu não estás a falar, tenho muito barulho na linha, não sei o que é que se está a passar. Mas olha, Alfredo, não sei se mais alguma coisa...
É o seguinte, João, pronto, estamos aqui a usar as condições mínimas e o local que nos foi alocado é próximo da quadra, onde temos muito privilégio para acompanhar o jogo. Mas também, enquanto o jogo não começar, teremos então a música do DJ um pouco alta. Então é por isso que por vezes temos essa interferência de um som muito alto que nos chega aí ao estúdio.
Pois, é isso. Agora parece que está melhor, olha. Não sei o que é que fizeste, mas agora está muito melhor. Estou a falar e não estou a ouvir barulho por trás. Olha, Alfredo...
Encontrei uma forma, João, que é para tentar minimizar o barulho que vem do DJ.
Muito bem. Olha, mas está excelente agora. Obrigado. Obrigado. Olha, nós estamos quase a terminar. Eu vou pedir ao nosso produtor, o Léo, vamos fazer uma pequena pausa de cerca de 2-3 minutos e já voltamos, portanto, para nos preparar para o jogo. Olá, ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América. Estamos a transmitir nos 13.730 kHz para, portanto, a África de língua portuguesa. Vamos fazer a transmissão do jogo entre o Ferroviário da Beira e o Doane. É um jogo para o BAL, a Liga África de Basquetebol. Nós já estivemos aqui a falar durante cerca de 30 minutos com o nosso correspondente Alfredo Júnior, que está em Kigali, está na, portanto, na arena de Kigali, onde o Doane do Senegal e o Ferroviário da Beira se vão defrontar nestes quartos de final. Quem vencer este jogo, e portanto todos esperam, os moçambicanos todos esperam que seja o Ferroviário da Beira, vai depois defrontar na meia-final, que é na quarta-feira, vai defrontar o vencedor do jogo do Petro contra o ABC da Costa do Marfim. E nós, depois deste jogo, portanto, vamos também fazer a cobertura do Petro contra o ABC. Vamos ser acompanhados pelo Alfredo Júnior na arena e pelo Joaquim Clemente, que vai estar em Luanda também para nos ajudar nos comentários deste jogo. Só uma pequena introdução. Portanto, o Ferroviário da Beira ficou em terceiro lugar na conferência Nilo, e que lhe deu a qualificação. O Doane ficou em terceiro lugar na Conferência Saara. Ficou em segundo lugar na Conferência Saara, queríamos dizer, com 3 vitórias, 2 derrotas. O Ferroviário da Beira teve 2 vitórias, 3 derrotas. Portanto, os moçambicanos otimistas que podem bater esta equipa do Senegal. Vamos ver, portanto, os moçambicanos têm lá 2 excelentes marcadores. Eu estava aqui a olhar para algumas estatísticas e estava a ver que o Najil Young, do Ferroviário da Beira, foi o melhor marcador, portanto, durante a fase de conferências, com uma média de 21,6 pontos. E o William Perry, portanto, segundo, terceiro, quarto, quinto, foi o 6º melhor marcador, com uma média de 18,4. E o William Perry, claro está, tem o recorde de pontos num só jogo, 41 pontos. Nós aqui no estúdio estamos já a ver os últimos preparativos. Já vimos aí umas moçambicanas ali com a bandeira de Moçambique a darem o apoio. Estamos a entrar, portanto, nos últimos minutos antes do começo do jogo. Alfredo, estás em linha?
Estou em linha, João. Ao momento estava a ser apresentada a equipa do Ferroviário da Beira.
Muito bem. Portanto, não há surpresas nesta equipa do 5 inicial, não deverá haver surpresas, não é verdade?
Sim, sim. O Luís López Hernández vai certamente apostar naquele que é o seu habitual 5, que é composto por Ismael Nurmomade, Nazir Liang, Mictar Gueye e Will Perry e Burama Sidibe.
Muito bem. Olha, de qualquer maneira, portanto, para o Ferroviário da Beira, o Ferroviário da Beira na época passada foi eliminado, chegou aos quartos de final, já não me recordo. Alfredo?
Alô, João?
Sim. O Ferroviário da Beira, na última competição, passou da fase da conferência.
Bem, parece... Bem, João, eu não estou a ouvi-lo perfeitamente, eu não percebi a sua questão.
Eu estava a perguntar se o Ferroviário da Beira, na última conferência, no último campeonato do BAL, se o Ferroviário da Beira chegou aos quartos de final, ou esta é a primeira vez que está nos quartos de final?
Correto, corretíssimo, é a primeira vez que está nos quartos de final. Da primeira vez não passou dos quartos de final, mas na primeira edição da BAL, o Ferroviário de Maputo passou dos quartos de final.
Muito bem. Olha, parece que estamos quase a começar o jogo, portanto eu depois vou-te dar o microfone. Quando estivermos, quando houver pedidos de desconto, nós falamos um pouco sobre o que é que está a decorrer. Entretanto, no próximo jogo do Petro do Luanda, vamos ter o Petro contra o ABC da Costa do Marfim. Olha, eu estou a ouvir aqui o José Neto, vou ver se ouço o que é que o José Neto está a dizer.
To play front of them sometimes, the other time trap, depend who.
Portanto, o José Neto está a falar aqui à televisão. Eu quero ver se eu apanho o que é que eles dizem. Bem, não consigo ouvir porque tenho uma interferência do telefone do Alfredo. O José Neto está a falar neste momento. Pronto, acabei de perder a entrevista. De qualquer maneira, Alfredo, tudo a pontos. Tenho aqui o Ismael Nurmamad, Najil Young, Maktar Gay, William Perry e Burama Sidibé. Portanto, os cinco iniciais. Alfredo, vou-te passar o microfone.
Exato. Vai então começar o jogo aqui no Kigali Arena. Bola ao ar vai ser feita. Então, primeira posse de bola é para o Ferroviário da Beira. William Pérez a conduzir o ataque da turma moçambicana. Nectar Gay. Ali está, bola colocada na zona do poste. CDB vai entrar. CDB fez a rotação. Dois pontos. Dois pontos para CDB a ser o primeiro a marcar aqui para a turma do Ferroviário. A resposta é de Akalindo, Estoanes. Akalindo a deixar ali com Crawford. Tenta ali entrar Crawford para o lançamento. Crawford, dois pontos. Dois pontos para Crawford. Dois igual nesta partida. Ismael Nurmamad é o ataque do Ferro Verde Beira. Ameaça o sexto. Tenta ali, é desarmado. Ismael Nurmamad é a resposta para o Estoanes para o ataque. Recupera ali William Pérez. Está ali Yasil Yang para o ataque. Não marca. É a resposta. Aí está. Para o sexto. E bom, falta dois pontos. Foi falta ali de Burama Siribe a derrubar ali em falta para Ndiaye. É a primeira falta pessoal ali para Burama Siribe, que leva o camisola 12 e ele para Ndiaye, para a linha de lance livre. São os primeiros instantes desta partida. Vamos ver ali o camisola 12. Atirou e marcou. Então, fazer uma jogada de 3 pontos. Barandiaye. Barandiaye a marcar. E agora sai para o ataque. O Ferro Verde Beira. Gueye. A deixar com Pérez. Pérez adiciona ali para CDB. No possa lançar. CDB. A bola não entra. E o ressalto para Crawford. Bola ali sai para o ataque a turma senegalesa a colocar ali para Foul. Foul tenta ali para o poste, vai ali para o sexto, é travado, dois pontos. Mais dois pontos para a turma senegalesa e Fanyu Kusu, o jogador nigeriano aqui ao serviço desta turma do Aestolano. E agora muito bem na Viliang ali a reclamar que sofreu falta, mas a recuperar e depois a conseguir marcar os dois pontos. Está então interessante esta partida. Pontos a sucederem numa e noutra bela. Crawford, os três pontos. Lançou, não marca e depois só falta o poste ao serviço do Ferroviário da Beira. Burama CDB a ganhar ali uma falta. CDB foi falta do número 34, o Oxerubia. Reposição de bola para Najil Yang a deixar ali com o William Pérez. William Pérez que vai seguindo para o ataque, é marcado ali por aquele Douro. Tenta penetrar para o sexto, dois pontos de William Pérez. A bola rolar e depois a não entrar. E que grande azar aqui para William Pérez. A bola rolou e não entrou. Lançamento e não cai. Ressalto é para Ismael Nurmamad. Contra-ataque, bate ao fim Nurmamad e sofre falta. Sofre falta Ismael Nurmamad, na altura aqui a processo foi falta de Samba Fou. Então a estrovar ali o jogador moçambicano em falta, vai para a linha de lance livre Ismael Nurmamad, ele que é o único moçambicano que está na quadra. A concentrar-se ali Ismael Nurmamad, atirou e a bola queima não entrar. É o segundo lançamento, o jogador moçambicano Ismael Nurmamad. Vai lançar Ismael Nurmamad, apoio ali dos adeptos moçambicanos. Nurmamad a concentrar, atirou, marcou. A colocar o resultado em 7 para o Estoane, 5 para o Ferro Verde Beira. A Calindó a seguir o ataque do... Pôs uma passa ali, a bola bater no aro, repera a turma do Ferro Verde Beira, Will Perry, ali é cercado pelos adversários, mas está aí Gay a lançar da meia distância, 3 pontos! 3 pontos, e Mictar Gay está doido, passa para frente. A turma do Ferroviário da Beira vai apertar na defesa e depois a partir 2 pontos. 2 pontos de Alicucho. Efani Kusso a marcar 2 pontos de jogador nigeriano. Aí está, Nagiliang tenta penetração. Nagiliang vai até o fim. Marca, não estava a lançar com a sua esquerda e a bola não entrar. Recupera ali Crawford. Contra-ataque, Crawford vai até o fim. Não marca Crawford e ganha ali. Mictar Gay, o ressalto. William Pérez. Ah, o jogo está aberto. Deixar ali para o Nur Mamad. Tirou, a bola não cai. Foi lançamento da linha dos 3 do moçambicano, a bola não cai, agora contra-ataque, 2 pontos. 2 pontos para Fon ali. 11-8 é o resultado desta altura, favorável à turma do Erdogan. Vai voltar o jogo, o William Pero, base norte-americano, a deixar ali para Mick Darkey, e é desarmado ali, CBB. Fon vai para o ataque, coloca ali o em 2. E depois Crawford a lançar e a bola não entra. Contra-ataque para o Ferro Velho da Beira. 2 pontos. 2 pontos de Ismael Nurmamad. Numa altura em que temos ali Crawford a conta do tempo contra. Depois temos lá para debaixo do sexto. Marcos, que sofre Crawford. Ele tem média de 20 pontos por jogo. 5.8 ressaltos, 4 assistências. E é substituído e vai entrar para o seu lugar Mamadou Dia, camisola 7 desta formação do AS Douane, numa altura em que o resultado está em 11 para o Ferroviário, 11 para o AS Douane, 10 para o Ferroviário. Vai para o ataque do AS Douane, bola colocada ali em Dia, vai lançar na linha de 3, a bola fica curta, o ressalto é para o William Pérez. William Pérez vai organizar o ataque para a equipa moçambicana. William Pérez para o sexto, a deixar ali, para... E depois a bola não entra. Ressalto, é para Nazil Young. Vai reorganizar o ataque à turma moçambicana. William Pérez vai agora fazer tudo de forma pensada. William Pérez a convidar o lançamento dos 3. William, 3 pontos! Grande triplo aqui do William Pérez a mostrar que é um verdadeiro triplista a marcar os seus primeiros 3 pontos da linha dos 3. William Pérez, ele que conta aqui com o apoio da sua esposa. Sai para o ataque a turma do Senegal. Doi, vai penetrar. É ali desarmado, Doi. Salto para o jogador girando. Gira para o sexto e afasta. Andou com a bola ali o jogador nigeriano e a... Time-out, desconto de tempo aqui pedido pela equipa do Senegal. 11 para o Westland, 13 para o Ferro Verde da Beira.
Obrigado, Alfredo. Um jogo sem dúvida equilibrado, portanto, não sei quais são as tuas impressões neste momento. Como tu estavas a dizer, parece-me um jogo muito aberto, não é?
É um jogo muito aberto, com os pontos a sucederem, tanto numa como noutra tabela. Eu creio que vai ser assim até ao final desta partida, a não ser que uma delas consiga fugir ali para ampliar o marcador.
Pois, olha, e neste momento a equipa do Douane, não sei, eu estou um pouco surpreendido com esta equipa. Pensei que fosse mais fraca do que parece.
Bem, é uma equipa que tem um jogo consistente, tem ali o jogador Crawford, que é muito forte, mas acabou sendo ali ligeiramente tocado. Mas também temos o nigeriano Ifechukwu Osorio-Bia, ele que também é muito forte ali debaixo do sexto. Vamos ver então como é que será a resposta do Ferroviário da Beira face ao poderio desta equipa senegalesa.
Esta equipa senegalesa parece, esse jogador nigeriano parece um excelente jogador, está a dar uma dor de cabeça. Bem, vamos voltar, parece que estamos prestes a começar.
Exato, voltamos aqui ao jogo. numa altura em que temos reposição de bola para a turma do Ferro Verde da Beira, na Julianga, deixar ali com William Perry. William Perry, que é marcado ali pelo camisola 0-2, o base senegalês, mas vai conduzindo o ataque. William Perry pede ali o bloqueio, não sai, é falta. Ganha falta ali, William Perry, fez falta o camisola 34, o nigeriano, o Xorubia, a cometer falta. É a segunda falta de o Xorubia. Numa altura em que há alteração ali na equipa do F do Ane, e também entrou para a equipa moçambicana o jogador muito belo na Zilyang, e depois passo quase perdia na Zilyang, mas está a recuperar, vai penetrar, sofre ali uma carga, diz não, o árbitro luta pela bola na Zilyang, acaba perdendo. A resposta do Senegal, vai penetrar ali para o centro, tirou, a bola não cai, ressalto é de CDB e a indicação ali de falta. Falta sobre o camisola 12, Barandiaê, creio que foi de Burama CDB. Numa altura em que no Ferro Verde da Beira já temos o Ayate Marques Mungwambe, que está em campo, vai também ser lançado o camisola 13. Bom dia, ele que é do projeto o Paul Elevate, e entra ali para o lugar de CDB, este poste senegalês. Aí está o Aston no ataque, lançamento, 3 pontos! Foul ali, apareceu Suzinho, atirou e marcou. A resposta de Marques, aí é de Mungwambe, a deixar para Nurmumad. Aí penetrou o sexto Nurmumad, a bola bater ali na tabela e não entrar. Recupera a turma moçambicana, novamente Nurmumad, a deixar ali com Ayad Mungwambe. Ayad volver para Nurmumad, vai tentar penetrar a bola para Ayad, tirou Ayad, a bola ficou curta, bate no sexto, ganha ali, Pulumbiá, o salto, a deixar com William Pérez, tirou Pérez, 3 pontos! De William Pérez. Vai ali o Senegal para a resposta. Foul. A deixar para o camisola 7. E ele, que é Jack. Vai entrar ali o camisola 5. Perdeu o processo. Deixa para o Foul. Foul não lança. Não tem espaço. Entra diante Jack. Processo. Não entra. O ressalto é para quem? É para a turma moçambicana. Nurmumad. Parte para o contra-ataque. A deixar ali para Ayad Marcos. Mugambi. 2 pontos. 2 pontos de Ayad Marques Mungwambe, jogador formado no Costa de Sol, a brilhar aqui no Ferroviário da Beira, de Maputo para Beira, para brilhar aqui no Dakar Arena. Sai a turma senegalesa para o ataque, foul, ali a tirar, 2 pontos! É a resposta do AS Douane, 17-18, o resultado nessa altura, 1 ponto favorável à turma moçambicana. Aí está, William Perry, entre 2 pontos! 2 pontos de William Perry! Está on fire! Esse jogador norte-americano, o serviço do Ferroviário da Beira, não é para mais. Tem aqui a esposa a assisti-lo, então há que ter cuidado, há que ter que representá-la muito bem. E a posse de bola vai para o Ferroviário da Beira, e não vem ali o jovem Pulumbia, ali a lutar debaixo do cesto, e agora o Ferroviário da Beira a ganhar a posse de bola. Na Zilyang vai para o descanso, e entrou na equipa do Ferroviário da Beira o camisola 15, o Célio Chirombe. Aí está William Pérez, a ser pressionado William Pérez com dois jogadores e depois a fazer dois campos. Ou seja, William Pérez foi para o campo de ataque do Sabique e depois voltou para o ataque da zona de defesa moçambicana. Então, violação diária. Ele protestou, a árbitra egípcia ali foi chamá-lo a atenção de que há que manter a postura e ter cuidado na forma como protesta face àquilo que é a decisão da equipa de arbitragem. Sai a turma do AS Douane, já tem Crawford ali no ataque, atirou Crawford, a bola não entra, ressalto para Pulumbia. Muito bem, esse jovem explorar o seu espaço. Aí Admiral Mugambi não entra, Pulumbia.
Bia! Ali tentou afundar, a bola não entrou. É a resposta do Senegal. Atirou, 2 pontos, não cai. E o ressalto é para Jean-Jack. Lançamento de Crawford, 3 pontos. 20 igual nesta partida, 1 minuto e 50 por jogar. Está uma partida interessantíssima, pontos a sucederem em cada uma das tabelas. Aí está, Nurmagomedov, apelidou para o sexto, a tentar enganar e a sofrer falta. A sofrer falta o Ismael Nurmagomedov. Vai então para a linha de lance livre. Aqui hoje o treinador do Ferroviário da Beira a colocar em campo todos os jogadores. Falta ali o Stan. Vai para o linha de lance livre, o Ismael Nurmagomedov. Atirou primeiro e falhou. Já havia acontecido isso anteriormente. Vai novamente o Nurmagomedov para a linha de lance livre, numa altura em que a entrada do jogador do Sudão, Luol Dong, a entrar aqui para este pavilhão. Lançamento ali de Nurmagomedov a marcar, a manter a sua média de 50% da linha de lance livre. 20 para o Estoane, 21 para o Ferroviário da Beira. Sai o Estoane para o ataque. Aí está Rossis a deixar ali para Fou. Tenta penetração, Fou. Lançou, meia distância, 2 pontos. 2 pontos e Fou. Está aí. Quase perdi a bola ali. William Perry. Uma altura em que entra também aqui para o pavilhão a moçambicana Clarice Machanguana. Ela que jogou no... Olá, Clarice. Ela que jogou na WNBA. Então também a marcar presença aqui nesse... pavilhão. Os adeptos senegaleses também vão então aparecendo. Sai o William Pérez para o ataque. William Pérez vai desviando o ataque, a deixar para Gay. Gay a deixar para Pubia. Pubia na posição de posse, devolver para Gay. Lançamento triplo, Gay, a bola não entra e perde-se ali para além da linha lateral. Vai ser reposição para a turma do Estoane. 22-21 é o resultado a esta altura, favorável. 1 ponto para a turma senegalesa. Sai o camisola 5, Jean-Jack Boissy. Atirou e 3 pontos. 3 pontos para a turma senegalesa. É a resposta para a formação moçambicana. Gueye. Vai jogar ali com o Pulo Bia. Bia está na posição de posse. Vai virar para o sexto, tenta a penetração. O jogador jovem depois é desarmado por Crawford. Vai ser então reposição de bola pela linha de fundo para a turma moçambicana. 8 segundos para terminar este ataque. 36.7 para terminar este primeiro quarto. Bola colocada ali para Félio. Félio e William Pera tirou. Não entra. Falhado a linha de 3. Recupera, ressalto para Gueye. Aí está o William Pérez, vai reorganizar a saída. Muito... Ah, foi denunciado, volta a roubar. William Pérez atirou e ganha o salto ali. 2 pontos. Fulvia a ganhar o salto e a marcar ali. Uma altura em que faltam 10 segundos para terminar este primeiro quarto. Aí está o Boissy a conduzir o ataque, a tirar ali Boissy da linha dos 3, 3 pontos! In the baza, ou seja, em cima da buzina, o Boissy a marcar 3 pontos e a colocar o resultado em 28 para o Ferroviário, aliás, para o Estoane, 23 para o Ferroviário da Beira, no final desse primeiro quarto, João.
É verdade, portanto, 5 pontos de diferença, bem, não refletem bem o que é que se tem passado. O jogo tem estado muito mais equilibrado do que esses 5 pontos assinalam, mas de qualquer maneira, claro, o que contam são as bolas dentro do cesto e neste momento o Ferroviário, com uma desvantagem de 5 pontos, claro está, é perfeitamente recuperável. Uma situação que me marca muita atenção é que o William Perry está a ser muito bem coberto o campo todo, não é verdade? Alô, Alfredo.
Exato.
Sim.
Sim, João, exato. O Ferroviário da Beira, aliás, o S-Dorne está melhor na linha dos 3 pontos, com 62%, 5-8. O Ferroviário está com 33%, 3-9. O S-Dorne está também muito bem no lançamento de campo, 47%. E o Ferroviário da Beira está com 39%. São esses dados estatísticos que podemos já apresentar nessa altura, João.
O melhor marcador na equipa do Ferroviário é o William Perry, segundo estou a ver aqui, com 8 pontos. Depois temos o Numa Amado com 4, não é verdade?
Exato. Temos do lado do oeste do ano o Samba Fou com 10 pontos, Jan Jacques Boissi com 6 e Marcos Crawford com 5. Mas há que olhar também aqui para os ressaltos. Uma boa entrada do Pumbia, que já leva 5 ressaltos nesta partida.
Muito bem, olha, parece que está a iniciar, portanto, este segundo quarto, portanto, vamos entrar na reta final da primeira parte. Alfredo, vou-te passar o microfone.
Exato, vai ser reposição para a equipa do AF do ano, vai ser Crawford, o homem encarregue pela reposição de bola neste início do segundo quarto. O resultado está em 28 para o AF do ano, 23 para o Ferroviário da Beira. Vamos ver então como é que vai ser esta partida. Aí está então, sai o Jean-Jax Boissi, é o Estoan no ataque, bola ali debaixo de sexto, ganha ressalto, o Pumbia está bem debaixo da tabela, é o sexto ressalto, ganha por Pumbia, ali para o sexto, e a passo, já passo, já passo. Imaturidade agora ali para Pumbia, está bem a defender, mas no ataque demonstra ainda algumas dificuldades. Então vai ser posse de bola para o AS do Anes. Está Crawford ali a ser marcado, a ser defendido por Nazil Yang, dois norte-americanos aqui num frente a frente, a deixar com o Fall a colocar ali para o passe. A bola vai entrar ali para a zona de posse. Pumbi desarme, muito bem ali. Mictar Gueye a desarmar o adversário. E depois ganha a bola ali. E 2 pontos, não sai. Era uma jogada de sexto passo ali por Nazil Yang, não conseguiu marcar e depois a bola a ser tocada por um jogador do AF do ano. Então vai ser reposição de bola para o Ferroviário da Beira. Ali está William Per a deixar para o jovem Pulbiá. Agora a bola não entra e ganha ressalto ali. Falta. Foi falta ali do camisola 11, Matthew Brian Amani. Faz aqui uma falta, a sua primeira nesta partida. Vai para a linha de lance livre o Mictar Gueye. Mictar Gueye então vai para a linha de lance livre a retirar fundo Mictar Gueye para fazer o seu primeiro lançamento livre. E a bola não entrar, este é que é um dos grandes problemas desta equipa de Ferroviário. Não aproveita esta oportunidade de pontuar ali através da linha de lance livre. Tem mais uma chance de atirar e a marcar. 28, 24, 9 e 4 segundos para jogar neste segundo quarto. Está então o AS do ano para o ataque. Muito bem ali o Jean-Jack. Vai lançar Jean-Jack, a bola bater ali e depois. Ressalto é para o jogador do Estoan, que depois acaba ganhando falta ali. Mas ali o Mictar Gueye a reclamar, a dizer que foi empurrado, de facto foi aquilo que eu vi num primeiro instante, a empurrão deste jogador que está na linha de lance livre. E
e a mesa do jogo chama ali o árbitro para alguma retificação, a dar sinal de que são de facto dois lançamentos livres. Vai então para o primeiro lançamento livre, a bola não entrou. O Matthew Bren Amani tem a segunda oportunidade, é jogador, de fazer ali o arremesso ao sexto, atirou e a bola não entra. E ressalta, é para o jogador nigeriano que ganha 2 pontos. Ali no ressalto, os jogadores senegaleses sempre empurram, mas os árbitros não notam esta situação. Bem, vamos ver como é que está. Aí está, Najil Young, no ataque, a conduzir o ataque, o norte-americano ainda não apareceu no jogo de hoje. Najil Young a parar, a tirar, a bola não entrar. Bom ressalto ali, de Pulbia, e depois a bola não entrar, e depois ali uma sequência de tentativas que está com a bola. Sai a turma senegalesa, essa Boissy, a organizar calmamente o ataque da turma nigeriana. Boissy vai ali a atirar da linha dos 3 pontos. Boissy a marcar 3 pontos, mas há uma falta ali defensiva de Mictar Gueye, que vai levar para a linha de lance livre ao jogador número 5 do Estoane, é o Zenjak Boissy, numa altura em que CDB regressa à quadra em substituição de Pulbia. Lançamento a entrar, 34-24. Então o Estoane a esticar para 10 pontos de diferença aqui nesta partida. Aí está a bola circular. Bola para William Pere, vai ameaçar o 6, William Pere, não tem espaço ali, depois é desarmado, William Pere, recupera na Ziliang e depois sofre falta. Sofre falta na Ziliang, e depois, numa altura em que temos aqui também um show do Zé Limpachão, ele angolano, que é conhecido aqui da forma como ele limpa o chão, onde os jogadores caem para limpar o suor ali. Faz sempre de forma acrobática. Reposição na equipa moçambicana, regressa à quadra, Ismael Normade, e sai o Ayad Mungwambe. Ferroviário da Beira com o posse de bola, aí está William Pere, bola para CDB a deixar ali com Ismael Normade, tirou para 6 pontos, Ismael Normade. Entrou bem Ismael Nomomada a pontuar aqui nesta partida. 34-26. Sai o Estoane para o ataque. Foi sim a ser marcado ali por Najil Young. 7 segundos para o final desse ataque. Foi sim a penetrar para o sexto. Atirou. Não entra. O ressalto é para quem? É para a turma senegalesa. Crawford atirou 3 pontos. Crawford a marcar 3 pontos, 34-26. Nessa altura, está em vantagem a turma do Senegal, enquanto sofre falta ali Najil Young. Vai para a linha de lance livre, Najil Young a sofrer falta. Para já, está em vantagem a turma do Estoane, 11 pontos, numa altura que temos a primeira falta de Akité. Najil Young vai para a linha de lance livre, atirou o primeiro e marcou. Tem uma segunda oportunidade aqui o Najil Young. Vai concentrar-se o jogador norte-americano ao serviço da turma do Ferroviário da Beira. Está a concentrar-se, Najil Young atirou. Marcou. Muito bem a marcar os 2 lançamentos livres na Ziliang. Sai para o ataque a turma do bom passo ali, bem recuperado ali por Ismael Nubamad. É, Aleup! E está ali! Muito bem! Uma
excelente jogada aqui, uma excelente assistência à LAUP, bem concluída ali com a Fundança. Crawford, na resposta, linha de 3 pontos. Está forte, Crawford, da linha de 3 pontos, a voltar a marcar. Há que prestar atenção neste jogador norte-americano. Aí está, Nurmagomedov atirou e a bola sem convicção, e depois a bola a perder. É posse de bola para o Ferroviário da Beira, diz a árbitra egípcia. Vamos ver ali, é uma conferência entre os dois árbitros. Depois a retificar, de facto, é posse de bola para o AS Doane. 40-30 é o resultado nesta altura, 10 pontos de diferença. É o que se assiste nesta altura. E a falta ali de William Perry a pegar no seu adversário. Então, William Perry a fazer falta. Sai para o ataque o a Kalindo. Ali vai jogando a turma de Senegal. Ndor no lançamento. E a bola não entra. Ressalto para Nick Targuet. Está aí o William Pere para o ataque. A avisar para Ismael número 1. William Pere vai então circulando a bola. A formação de Ferroviário da Beira. Nick Targuet. Ali está CDB. Quase perdi a bola, CDB. Victor Gueye, e ali é falta do árbitro. O árbitro não considerou falta. O que é isso, senhor árbitro? O que é isso? Então, a posse de bola vai ser para a turma do AS Doane. Está, então, em vantagem a turma senegalesa, 40-30. A pautar o jogo calmamente, a controlar essa sua vantagem, lançamento, e a bola não entra, ressalto para Nazil Yang. Nazil Yang vai para o sexto. Aí está William Pere. Muito bem, William Pere, deixar ali para William Nurmagomedov, a bola não entra, ressalto é para a turma senegalesa. Aí está Ando, vai ali para o sexto, ameaçar e depois sofre falta. Falta de Mick Targuet. Mick Targuet já vai na sua terceira falta. Terceira falta para Mick Targuet. Leva o camisola 28, a dama de Aquité para a linha de lance livre. Aí está a dama de Aquité a concentrar. Atirou e a bola não entrar. E a perder-se ali a oportunidade de marcar o sexto, a dama de Aquité. Mas para já aqui uma nota negativa para esta equipa de arbitragem, com dualidade de critérios na análise ali dos lances. De Aquité vai concentrar-se, atirou pela segunda vez e marcou o seu segundo lance livre. Sai para o ataque Nazil Yang, agora ele a pautar o jogo do Ferroviário da Beira. Nazil Yang. Ali a tentar jogar um para um para Crawford. Lá tirou Nyang, a bola não entra. E o ressalto é para o Senegal. Aí está a turma Senegal, Crawford. A deixar ali para o poste. Atirou o poste, 2 pontos. Muito bem, Matthew Bryan. Está aí a turma moçambicana. Está sem marcar já alguns minutos. Que a parar com a bola ali. Depois a fazer um mau passo. Esse é um mau momento da equipa moçambicana. Deveria o treinador moçambicano pedir o desconto de tempo. Agora sim, então, desconto de tempo o pedido pelo Ferroviário da Beira, numa altura em que o AS Doane está em vantagem, 43 para a turma senegalesa, 30 para o Ferroviário da Beira.
Alfredo, isto não está a correr nada bem. Como tu estavas a afirmar, há muito descontrole, muitas vezes, no ataque. Portanto, 43-30, 13 pontos de diferença, quando faltam 4 minutos e 20 segundos para terminar a primeira parte. E, portanto, isto não parece nada bom para o Ferroviário da Beira. Alfredo.
Exato, as coisas não estão a correr de feição para o Ferroviário da Beira neste segundo quarto.
a permitir inclusive uma fuga da turma do AS Doanes nesta primeira parte. Já está lá então com uma vantagem assinalável de 13 pontos. Enfim, é aquilo que está a acontecer aqui neste pavilhão.
Alfredo, neste momento da equipa moçambicana, com quem é que estamos em melhor posição? Continua a ser o William Perry? Não, o William Perry tem 8 pontos. Neste momento,
sim, tudo muito. Continua o William Perry, porque este segundo período está a ser de má memória para a equipa de Ferroviário. A produção do jogo para a equipa de Ferroviário está a ser muito fraca. E então, por isso que os números não se alteram.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Mas vamos lá ver o que é que terá dito o treinador do Ferroviário da Beira para retificar aquilo que está a ser a atuação da equipa moçambicana.
É verdade, porque neste segundo quarto o Ferroviário da Beira até agora só marcou 7 pontos. Portanto, vamos a ver. Alfredo, vou-te passar o microfone.
Exato. Nesta altura, o melhor jogador é o Crawford, da equipa do AS Doanes, que está em boa posição. Numa altura em que os espectadores vão fazendo a festa aqui nesse pavilhão, ao ritmo de Jerusalém, uma música, uma canção dali da zona bem próxima de Moçambique, da África Sul. Vamos ver se isto inspira aos jogadores da equipa do Ferroviário da Beira. Está a Ayade Mungwambe, que regressou à quadra. Está Nazil Yang, ele ainda não apareceu nesta partida. Nazil Yang a tentar penetrar para o sexto, aí deixar ali para o Ayad Mungwamba, tirou 3 pontos. Bem feita a jogada do Ferroviário da Beira, tudo a sair a contento. 3 pontos de Ayad Mungwamba. Está aí a turma do AS Doanes. Diop ali tentar conduzir o ataque, bola colocada ali para o poste. Yang tenta ali e depois falta de CDB. Falta de CDB nesta partida. Não, ao árbitro a dizer que é falta de Nazil Yang. Dos lançamentos livres para o jogador Matthew Brena a marcar o primeiro. Matthew Brena Amaningi a ter aqui a marcar o seu 5º ponto nesta partida. Tem uma segunda oportunidade o jogador a lançar ali, a bola não entra. O salto é para o jogador William Massali, William Pérez a lutar pela bola. O que é que diz a equipa da arbitragem? É posse de bola para o AS Doanes. Vai ali o Ferroviário da Beira tentar apertar na defesa. 44-33, 11 pontos a separar essas duas equipas, numa altura em que faltam 3 minutos e 30 segundos por jogar neste segundo quarto. Mas o lançamento triplo não cai, era de Crawford. O salto é de Mungwambe, muito bem ali Pérez no ataque, bola colocada ali para Nazil Yang, lançamento 3, não cai novamente ali Mungwambe, não ganha o ressalto, aí está Crawford aí para o ataque, muito bem esse jogador americano ao serviço aqui do Aston Martin a parar o lançamento, 2 pontos, muito bem ali Crawford, está a ser imparável esse jogador Marcos Christopher Crawford, a ser determinante na forma de jogar da turma do Estoan, aí está o Ismael Nurumada, vai ameaçar o sexto Ismael Nurumada, a deixar para Mungwambe. Mungwambe tenta penetração, é a deixar, não conseguir esconder a bola e rouba ali Crawford, sai para o contra-ataque a turma do Estoan e depois não cai os 2 pontos, o salto é para quem? Era para a turma moçambicana, depois não, ali sim a bola ficar com o Estoan, Crawford, a apelar a calma dos seus companheiros de equipa, vai montar mais uma jogada ali Crawford, ameaça o sexto, tem ali Nurmamada a marcá-lo, a colocar ali para o poste, vai lançar, a bola não entra. E o ressalto é para William Pérez, que conduz o ataque da formação moçambicana. William Pérez a deixar para Nurmamada, vai lançar da linha dos 3 pontos.
Muito bem, Nur Mohammad a responder ali, 46-36. Foram dois pontos, diz aqui a equipa da arbitragem, 46-35. Ali está, bom roubo de bola agora a acontecer aqui para a turma moçambicana. É o contra-ataque, e depois o último a pegar na bola foi a Kalindur. Vai ser reposição de bola para a turma moçambicana, numa altura em que entra o camisola 15, Mamadou Liane, na turma do AS Doane. E a reposição de bola vai ser para o Ferroviário da Beira. Está lá o Pere a deixar para o poste. Vai deixar ali debaixo se a bola não entra. Hoje está mal, como se diz na banda. Não conseguir ali o CDB deixar a bola debaixo de cesto. Sai para o ataque. É o Ndô, na maior das calmas, está a controlar o tempo e o resultado. Está em vantagem a turma senegalesa. Ali pôs um alley-oop, 2 pontos. Muito bem, o Mamadou ali a marcar mais 2 pontos para a turma senegalesa. A resposta era de William Pérez, depois procurou fazer uma assistência ali, um passo pelas costas, a bola não sair. E a resposta ali é para a turma senegalesa, que marca mais 2 pontos. 48-35. E mais um desconto de tempo pedido por Luís López Hernández. Quando temos 1 minuto para jogar neste segundo quarto, e a vantagem é para a turma do Doane. 50-35.
Alfredo, isto está muito mal. Nada parece funcionar. Nada parece funcionar para a equipa do Ferroviário. Ataques que não resultam, muitos falhanços, muita entrega de bola ao adversário, que está realmente a dominar este jogo à vontade. Alfredo?
É verdade, João. As coisas não estão a sair a contente para o Ferroviário da Beira, que continua com números muito baixos quando comparado com o Erdogan, que está bem na linha de 3 pontos, 8 em 14, 57%. O Ferroviário da Beira está em 28% neste quesito. Está também nos lançamentos de campo com uma porcentagem muito baixa, 35% contra 46% do Estoril. Daí a explicação para esta desvantagem que está a ter o Ferroviário da Beira.
É verdadeiramente surpreendente. Portanto, o que mostra que a qualidade das equipas que vêm da Conferência Saara não pode ser menosprezada, porque esta equipa do Doane está realmente a dominar a equipa do Ferroviário da Beira totalmente. Faltam neste momento 1 minuto para terminar a primeira parte. Como tu disseste, estamos com 50-35, portanto 15 pontos de desvantagem. Portanto, a segunda parte vai ter que ser muito diferente. Caso contrário, o Ferroviário da Beira não tem chances de bater esta equipa. Vamos a ver, estamos a começar. Alfredo, passo-te o microfone.
Exato, vai ser reposição para o Ferroviário da Beira. William Pérez está para CDB, CDB a devolver para William Pérez. William Pérez ali a colocar para Ismael Nurmomad. Aí está Ayad Marques Mungwambe. Vai tentar a penetração Ayad. Vai até o fim e 2 pontos. A bola não cai. É caprichosamente a bola a rolar e a sair. Aí está William Pérez. Vai até o fim e sofre falta. Sofre falta o base norte-americano William Pérez, quando tentava deixar a bola ali debaixo do cesto. Então vai para a linha de lance livre o jogador norte-americano William Pérez. Vai então concentrar-se ali. William Pérez atirou o primeiro e ia marcar. Ele não falha nesse quesito. É muito certeiro este jogador. É o melhor marcador até aqui da turma moçambicana. E a fazer 2 em 2 da linha de lance livre, William Pérez. 50-37, 13 pontos de diferença. É posse de bola para o Estoane, que vai para o ataque. É ele, Ndô, calmamente este base. Pois a bola ali a ficar, Diane, a bola ali para frente. Bom roubo de bola ali para a tentativa de roubo de bola de William Pérez. Pois a bola a ficar com o jogador senegalês. Ali a penetração de Ndô e processo, a bola não entra. CDB ali a tocar no cesto e o árbitro a fazer com violação. Então vai ser posse de bola para a turma moçambicana, 2 pontos foram para a formação do AR Doane. Agora vai para o ataque o William Pérez, ali a procurar concentrar William Pérez. Deixar ali era uma assistência, uma tentativa da Leup. Estou a pedir desculpas o William Pérez por conta deste passo que não foi bem medido e a bola perdeu-se. 7.8 segundos por jogar, 52 para o Doanes, 37 para o Ferroviário da Beira, numa altura em que pede desconto de tempo à turma do AS Doanes.
52-37, um resultado bastante mau para a equipa do Ferroviário da Beira. 7 segundos para terminar a primeira parte, portanto vamos a ver como é que isto se vai desenrolar na segunda parte. Vai ter que ser corrigida muitas coisas. Não é uma noite positiva para os jogadores do Ferroviário da Beira, digamos assim. Estão
sim, o jogador do Ferroviário da Beira tem que acertar, né? Tem que ser mais eficiente na forma como eles vão tentar deixar a bola debaixo de si.
É verdade, não. É uma noite negativa, realmente. Às vezes passos também mal feitos, muito atabalhoamento. Neste momento, William Perry tem 10 pontos, Marcus Crawford do Doane tem 13 pontos. Portanto, não estamos muito bem, não. Vamos ver se a segunda parte melhora. Entretanto, claro, está, vamos terminar esta primeira parte, Alfredo.
Exato, então foi desconto de tempo pedido para a turma do AS Doane, que é para uma jogada pensada, mas vamos ver como é que vai terminar esta jogada pelo AS Doane. Está Andor, faltam 5 segundos, vão procurar um lançador, vai ser mesmo o próprio Andor, atirou, Andor, não entra. Eu já previa que seria o jogador Andor a finalizar esta jogada, foi ele a finalizar, mas desta feita sem sucesso para o Gáudio do Ferroviário da Beira, João.
Alfredo, vamos lá ver aqui, portanto, no primeiro quarto o Ferroviário marcou 23 pontos, depois marcou apenas 14 pontos neste segundo quarto, que é muito, muito, muito fraco, não é? Já o Doane, portanto, marcou 28 pontos no primeiro quarto e depois no segundo quarto aumentou, marcou 34 pontos. Portanto, este segundo quarto foi, na verdade, um desastre para a equipa do Ferroviário da Beira, que sofreu este segundo quarto 34-14. Muito mal, na verdade. Não é verdade, Alfredo?
É verdade, João. A prestação do Ferroviário da Beira neste segundo quarto foi muito aquém das expectativas, 14 pontos, no menos 10, que é aquilo que marcou o Aston Anne, que marcou 24. Daí essa vantagem assinalável por parte da turma do Aston Anne.
É verdade. Agora, o que é que tu notas que é esta fraqueza da equipa do Ferroviário da Beira? Onde é que estão os pontos fracos do Ferroviário?
Bem, essa equipa, se bem que percebi, a equipa, pontos fracos da equipa do AS Doane, tem alguns pontos fracos que podem ser explorados pelo Ferroviário da Beira. Por exemplo, eles no lançamento de campo não são de todo muito bons, mas o Ferroviário da Beira não está a conseguir defender essa equipa do AS Doane. Vamos ver como é que vai definir a estratégia na segunda parte o treinador do Ferroviário da Beira para conseguir melhorar a prestação da equipa moçambicana nesta partida.
Portanto, vamos recordar aos ouvintes que neste momento estamos no intervalo do jogo do Ferroviário da Beira com o Doane. O Ferroviário da Beira está a perder por 52-37. No primeiro quarto estava a perder por 28-23. No segundo quarto perdeu por 24-14. Portanto, verdadeiramente mal. Eu quero pedir aos ouvintes desculpa porque continuamos a ter muito barulho de fundo por parte do... Portanto, quanto tempo não estamos a...
É verdade, João. Eu penso que neste momento, como está a decorrer aqui um show de intervalo, teremos muito barulho mesmo aqui desse lado. Não sei se o João vai conseguir fazer uma cobertura aí desse lado. Enquanto eu tento encontrar um ponto com menos barulho para que a nossa comunicação possa fluir.
Está bem, então vamos fazer isso. Eu vou falar aqui um pouco do que é que se passa neste campeonato. Vamos reduzir o barulho que vem aí do estádio. Vamos reduzir o barulho que vem aí do estádio para ver se conseguimos depois ter uma conversa mais fluida aqui, portanto, através do estádio. Portanto, 52-37, favorável ao Duane, e o Ferroviário da Beira com grandes, portanto, problemas. Eu vou ver se encontro aqui algumas estatísticas do jogo até agora. Portanto, o Ismael Muramad tem 8 pontos, o Najil Young tem apenas 4 pontos. O Najil Young, que tem sido um jogador durante a fase de conferências que tinha sido muito preponderante, tem apenas 4 pontos. William Perry tem 10, continua a ser o melhor marcador, o que denota, na verdade, a fraqueza do Ferroviário da Beira no jogo 2. No Duane, o melhor marcador é o Marcus Warren, portanto, o Crawford, queríamos dizer. Ele tem, portanto, o Marcus Crawford tem neste momento 13 pontos, mas há outros jogadores com 2 dígitos. Temos o Samba Fall com 10 e temos também o Jean-Jacques Boissy também com 10 pontos. Portanto, isso na equipa do Duane. Portanto, o Duane, se as coisas continuarem assim, está a marchar para as meias finais e nas meias finais irá defrontar, portanto, o vencedor do jogo mais tarde entre o Petro de Luanda e o ABC da Costa do Marfim. Nós vamos fazer a cobertura desse jogo também com o Alfredo Júnior e também com a ajuda do Joaquim Clemente, que está, portanto, vai estar em Luanda para nos ajudar na cobertura desse jogo. Vamos fazer os comentários com o Joaquim Clemente e, portanto, vamos ver aqui mais dados. Em termos de 2 pontos, o Duane tem 47%, o Ferroviário 34%. Em termos de 3 pontos, o Duane tem 15 tentativas e teve sucesso em 8, e o Ferroviário da Beira, muito fraco, teve 14 tentativas e só sucesso em 4. 24 tabelas para o Ferroviário da Beira, 25 para o Duane, assistências 11 para o Duane, 7 para o Ferroviário da Beira. Portanto, é o domínio total da equipa do Duane do Senegal, que está verdadeiramente a surpreender pelo seu domínio. Ninguém esperava disso. Portanto, nas meias-finais, vamos ter o vencedor do jogo de hoje contra o vencedor do jogo do Petro de Luanda contra o ABC. O ABC, portanto, vem da Conferência Saara, e eles ficaram, portanto, com 3 vitórias, 2 derrotas nessa conferência, que foi muito equilibrada, onde esteve lá o Duane. Alfredo, não sei se já me estás a ouvir agora.
Estou a ouvi-lo perfeitamente, João. Estou numa zona onde o barulho é menos intenso.
Exatamente, então agora está melhor. Está melhor.
Consigo acompanhá-lo perfeitamente.
Muito bem. O que é que tu me dizes quanto ao Ferroviário da Beira? Qual é o ponto fraco desta equipa do Ferroviário? Porquê esta desvantagem?
O Ferroviário da Beira está mal em termos de eficácia. Tem atacado, mas não consegue concretizar os ataques, tanto nos lançamentos como debaixo do cesto. Está a enfrentar muitas dificuldades para fazer face ali à defesa do AS Doane, que coloca jogadores ali mais próximos da tabela, jogadores mais pujantes, que não vão dando espaço aos jogadores do Ferroviário da Beira para marcar quando estão ali a tentativa de fazer cestos. Por outro lado, o Ferroviário da Beira também não está muito bem nos lançamentos exteriores, tanto na linha dos 2 pontos como na linha dos 3 pontos. No princípio do jogo, no primeiro quarto, ainda apareceu ali o William Perry com 2 triplos, mas não passou disso. Logo a seguir não conseguiu ter espaço
para conseguir, para poder concretizar os seus lançamentos nesta partida. Então, a dificuldade do Ferroviário da Beira está mesmo aí em conseguir desvencilhar-se daquilo que é a defesa apertada que está a ser feita pela turma do AS Doane.
Pois, e isso é uma coisa que é difícil de melhorar só através de conversa, não é? Esses lançamentos de meia distância. Portanto, é uma coisa que os jogadores têm que começar a acertar nisso e não basta ter conversa nos balneários para se melhorar nisso, não é? Pode-se, nos balneários pode-se tentar melhorar aspectos técnicos, aspectos táticos de defesa, de ataque. Mas a equipa do Doane tem estado muito bem. Alfredo, achas que isto, a atuação da equipa do Doane é uma surpresa? Está a ser surpresa para o Ferroviário?
Talvez sim, porque o AS Doane, nas primeiras partidas que foi fazendo na Conferência Saara, não conseguiu estar a bom nível. Até perdeu os jogos, depois teve que fazer algumas alterações na equipa, o treinador do AS Doane, e aí a reação foi boa e a equipa do AS Doane conseguiu dar a volta ao texto e sair vitoriosa nesses jogos que acabando por apurar. Eu penso que o Ferroviário da Beira, há uma coisa muito engraçada que eu sempre chamo atenção aos jogadores, treinadores do basquetebol. O basquetebol é um jogo um tanto quanto previsível. Ou seja, é possível prever aquilo que os adversários vão fazer. E como é que é feita essa previsão? É aquilo que é chamado por scouting, o estudo minucioso que os adversários fazem do seu oponente. Creio que é isso que o AS Doane fez ao Ferroviário da Beira. Viu quais eram as principais armas do Ferroviário da Beira, nomeadamente o Nazi Liang, que hoje não está a aparecer, e o William Pérez, que a espaços tenta dar o ar da sua graça nesse jogo. E o Ferroviário da Beira foi então surpreendido por essa forma de estar do AS Doane, da forma que o AS Doane está a defender. Mas no basquetebol é possível os treinadores prepararem inúmeras jogadas. Se o AS Doane está a conseguir impedir que o Ferroviário da Beira consiga partir para o ataque naquilo que são as suas jogadas principais, acaba o treinador do Ferroviário da Beira introduzir novas jogadas que não sejam conhecidas pelo AS Doane e que foram treinadas, foram preparadas ao longo dos dias que antecederam esta final, esse jogo. Mas até que isso não está a acontecer, o treinador do Ferroviário da Beira não está a mudar aquilo que é a forma de estar da equipa dos locomotivas do Civef. Vamos ver como é que nesta segunda parte reage a turma moçambicana.
Olha, agora, Alfredo, eu queria te falar aqui de um jogador que esteve em campo há algum tempo, um jogador do Ferroviário da Beira, e não esteve muito bem, que é o Paul Mbia. Diz-me, quem é o Paul Mbia?
Paul Mbia é um jogador que vem da academia da NBA, que está no Senegal. Ele é um jovem jogador com um futuro promissor. Foi integrado nesta equipa do Ferroviário da Beira no âmbito de um programa da Ball, que se chama Ball Elevated. E então esse programa permite que os jogadores jovens possam integrar equipas que estão aqui nesta competição. Ele ficou no capítulo da finalização, tal qual os outros jogadores, mas no período que esteve em campo, guardou ali a tabela do Ferroviário da Beira, tanto mais que acabou ganhando 6 ressaltos, criando uma situação boa em termos defensivos. Mas ofensivamente, este jogador do Ferroviário da Beira não esteve a atuar a contentes. Vamos ver como é que a equipa reage nesta segunda parte.
Pois, esse programa, portanto, da NBA é interessante, portanto, pôr estes jogadores jovens portanto, dentro das equipas para ganharem experiência. Como tu disseste, o Paulo Mbia, portanto, teve ali um papel bom nas tabelas, mas eu, francamente, fiquei um pouco surpreendido pela sua ineficácia, perdeu bolas. De qualquer maneira, claro, é um jogador jovem, está na academia e como prometedor, portanto, para isso. Olha, estamos agora aqui já, eu estou a ver pela televisão, há um pormenor interessante para os nossos ouvintes, que é, eu quando estou a ver aqui o jogo pela televisão, estou um pouco atrasado em relação ao que tu estás a dizer, de maneira que é interessante que eu aqui a ver o jogo pela televisão, sei o que é que se vai passar aí com 10 segundos, 15 segundos de diferença, o que é uma sensação bastante interessante. Mas pois, pronto, é o delay.
Acontece, não é?
Acontece, pois, mas para mim é muito interessante porque eu estou a ver o jogo e já sei o que é que se vai passar. Portanto, vamos a ver. Olha, tu falaste há um bocado também da arbitragem deste jogo. O que é que tem? Algum pormenor da arbitragem? Eu vi uma jogada que... Aquela jogada em que o William Perry sofreu porque passou, portanto, voltou atrás no campo para o campo do Ferroviário. Eu depois estive a ver o replay e ele não tinha passado a linha. Mas, de qualquer maneira, o que é que tu tens de dizer desta arbitragem?
As arbitragens nesta Basketball Africa League até que melhoraram substancialmente. Vale indicar aqui que até uma conversa que eu tive com o presidente da FIBA África realçava que esta competição permite também a formação dos árbitros africanos, de tal sorte que vamos ter uma árbitra africana a estar no Mundial. Mas, concretamente, em relação a esta partida que está a acontecer aqui, há dualidade de critérios naquilo que é a análise dos árbitros. Os jogadores do Senegal empurram muito pelas costas. Quando isso acontece, os jogadores do Ferroviário da Beira reclamam, mas os árbitros não assinalam. E o mesmo acontece na zona de ataque. Olha, João, peço que faça a cobertura porque eu vou regressar ao pavilhão para, então, a retoma desse jogo.
Muito bem, pois estamos prestes a começar, já estou a ouvir as buzinas aqui, portanto o Alfredo tinha-se deslocado ali para um local mais silencioso, porque o barulho do estádio era verdadeiramente ensurdecedor, o que dificultava a nossa conversa, era particularmente mau quando eu estava a falar. Portanto, eu vou recordar aos ouvintes que estamos com o resultado de 52-37 a favor do Douane. Portanto, o Ferroviário vai ter que efetuar uma grande reviravolta e ao modo como estava a decorrer a primeira parte, isso vai ser difícil. O vencedor deste jogo passa às meias-finais, e vai defrontar o vencedor do jogo entre o Petro do Luanda e o ABC da Costa do Marfim. E o Petro do Luanda favorito, portanto, a meia-final é na quarta-feira. Nós estaremos a fazer a cobertura do jogo do Petro do Luanda na quarta-feira e hoje vamos fazer a cobertura do jogo do Petro do Luanda contra o ABC, que vai...
Para retomar o jogo.
Que vai seguir-se, portanto, a este jogo. Alfredo, o jogo já recomeçou, faz favor.
Exato, a primeira posse de bola nessa segunda parte, pertence ao Ferroviário da Beira, ali uma explosão para o senso de Mictar Gueye, que não entra depois no ressalto. Na segunda chance, Mictar Gueye a conseguir marcar 52-39. Vamos lá ver qual é a postura nova que o Ferroviário da Beira vai apresentar nesta segunda parte. É o Aestuan no ataque ali, a bola a ficar para o jogador e a prisão de bola. Prisão de bola ali entre estes dois jogadores e a posse de bola vai para o Aestuan. Tendo em conta que a primeira posse de bola nesta partida pertenceu à turma moçambicana. A equipa de Ferroviário da Beira entrar para a partida com o seu 5 habitual e depois já falta ali. E há falta ofensiva, diz o árbitro, que estava ali muito próximo da jogada e a encontrar aquela falta e a assinalar. E agora sai o Ferro Verde da Beira para o ataque, está na Julián a conduzir o ataque do Locomotiva de Suvev. Está o William Pérez a ser muito marcado. William Pérez a tirar ali, a bola fica curta e depois não entra.
não entra a bola, foi um airball de William Pérez. Bola a perder-se para além da linha do fundo, vai ser reposição para a turma do AS Doane. Está a turma do AS Doane Foul. Bom roubo de bola ali para Nasil Yang. Nasil Yang vai para o contra-ataque. William Pérez. Ai, depois William Pérez tentava ali um alley-oop. E depois na recuperação de bola aí, ali a bola, a tabela ainda a mexer. 3 pontos. Muito bem, Ismael Nurmomade. 3 pontos. A conseguir colocar mais 3 pontos ali na gaveta para o Ferroviário da Beira. Tenta aproximar agora o Rio para 10 pontos, 52-42. Entrou de melhor a formação do Ferroviário da Beira nessa segunda parte, neste terceiro quarto. E a resposta ali foi lançamento de média distância, 2 pontos. Muito bem ali este lançamento da média distância para o jogador do AS Doane. A resposta, o Ismael Nurmomade depois ali a reclamar que sofreu carga. O árbitro aqui considerou o contra-ataque. É para a turma do Estrela, 3 pontos. Procor. Depois há uma falta ali técnica só para Ismael Nurmomade. Falta técnica de Ismael Nurmomade a levar muito longe os seus protestos, o jogador moçambicano a sofrer uma falta técnica desnecessária. Era uma situação que já havia passado. Vai levar agora o Crawford para a linha de lance livre. 57-42. Crawford pode pôr em 58. Atirar e marcou 58-42. Reposição de bola vai ser para o Ferroviário da Beira. Agora uma atitude necessária aqui por parte do jogador moçambicano, Ismael Nurmomade. Não havia necessidade daquela reclamação. Aí está, Ismael Nurmomade no ataque, PDB. PDB, depois o mau passe de recuperar ali Yang. Yang vai então ameaçar ali o sexto. Yang ameaçou, não entra, ressalta. Ali é dois jogadores para a reserva da Beira, que está na bola. E bola para os aplomos, são os jogadores moçambicanos. Oh, ok. A próxima bola vai ser para a turma do Ferroviário da Beira. Nasil Yang está à sombra de si mesmo nesta partida. Ele foi um jogador com uma média de 21 pontos na fase regular. Hoje está muito fraco. Nasil Yang apenas com 4 pontos. Repressão de bola ali para William Pérez. William Pérez de Canary e depois falta. Vai dar lugar a 2 lançamentos livres para o Mictar Gueye. Vai para a linha de lance livre o jogador senegalês. Mictar Gueye ali é Amanianga a fazer a sua segunda falta. A levar para o Ferroviário da Beira para a linha de lance livre. Vai então o Ferroviário da Beira ali, o CDB a concentrar-se para fazer o lançamento. CDB há uma pausa que está recente aqui nesta partida. Não se percebe porquê. Agora sim, o CDB vai fazer o lançamento. Atirou o primeiro e falhou. Um aproveitamento muito fraco do Ferroviário da Beira na linha de lance livre. Atirou o segundo e também não marca. Mas ganha ressalto. O CDB sofre nova falta. Mais 2 lançamentos livres para o jogador do Ferroviário da Beira. Michael Achurubia foi o autor desta falta, então vai para a linha de lance livre novamente. CDB atirou e não marca. CDB não está a aproveitar esta oportunidade de marcar pontos ali da linha de lance livre. Tem mais uma oportunidade o jogador moçambicano, aliás, o jogador
senegalês ao serviço do Ferroviário da Beira. Agora é a marcar. 58-43, está no ataque ali o Ndour. Ndour calmamente a conduzir o ataque de forma pausada. Não tem com pressa a colocar ali para o poste. Bom roubo de bola para a turma moçambicana. A bola colocada ali para Mictar Gueye. Vai para o fim. 2 pontos. Muito bem, Mictar Gueye. A marcar 2 pontos, Mictar Gueye. É a resposta do Ferroviário da Beira. 58-45. Ndour. Ali o base senegalês a conduzir o ataque. A pedir o bloqueio. O bloqueio não sai. A troca ali de homens de defesa. Agora, Inácio fica com Ndour. E depois transporte de bola. Muito bem o árbitro ali a detectar esta violação do drible. Ali há um transporte de bola por parte de Ndour. E vai ser então posse de bola para o Ferroviário da Beira. Numa altura em que há substituição na equipa do Doane, vai sair o Ndour e entra o Camisola 5. Camisola 5 é ele, Jean-Jacques Boissy. Posse de bola para o Ferroviário da Beira. Aí está William Pera a ser acostado ali. O mau passo ali, depois de ser descoberto esse passe. E 2 pontos de falta. 2 pontos de falta foram esse Samba Fola ali a ir até o fim e a marcar mais 2 pontos para o AS Doane. Samba Fola vai para a linha de lance livre. Esse jogador que já leva 12 pontos, 3 ressaltos, vai para a linha de lance livre. Samba Fola a concentrar-se ali, Samba Fola a tirar e a marcar. E a conseguir marcar Samba Fola. Nasil Yang vai conduzindo agora o ataque do Ferroviário da Beira. Mictar Gueye. Ali falta, sim. Muito bem tirada essa falta ali sobre Perry. Foi falta do número 34, Ifeani Chiku Osorubia. Repulsão de bola para a turma do Ferroviário da Beira. Vai mesmo ser sucedido o jogador nigeriano. Entra o Camisola 28. E a KT agora repulsão de bola para Nurmomad. Nurmomad a deixar ali para IDB. Nurmomad novamente a colocar ali para Ian. Nasil Yang vai tentar trabalhar. Vamos para Nurmomad. Nurmomad a pisar a linha lateral e vai perdendo ali a bola. Vai ser posse de bola para o AS Doane. Não viu a linha. Sai o senegalês para o ataque. O AS Doane está a controlar o jogo. 71-45 é o resultado nesta altura. Já 6 pontos favoráveis à turma do Senegal. Samba Fola ali a tentar ir para o sexto. E depois o ressalto é para quem? É para a turma senegalesa. 2 pontos. 2 pontos ali para Matiu Amani. A resposta para William Pere. William Pere. Aí está para o Nurmad. Atirou o Nurmad. Não entra. O ressalto é para quem? É para a Samba Fola. Sai a turma senegalesa. Agora ali o ataque é conduzido por Jean-Jacques Boissy. Samba Fola no ataque. Vai calmamente. Samba Fola vai tentar penetrar ali para o sexto. Foi até o fim. Ressalto é para Samba Fola. Depois, agora sim, CDB. O último a tocar foi o jogador senegalês. Por isso vai ser posse de bola para o Ferroviário da Beira. E aqui foi o jogador, o último a tocar na bola. Ali nesta disputa de baixo sexto. Vai ser posse de bola para a turma locomotiva do Chivev. Está William Perry a sair para o ataque. Perry vai decidir bem ali para o ataque. Depois a falta. A Maninha a fazer ali uma falta.
numa altura em que há desconto de tempo pedido pelo banco senegalês, João.
É verdade, Alfredo, as coisas não estão a correr nada bem para o Ferroviário da Beira. Uma coisa que eu noto é a marcação cerrada que os homens do Duane fazem a William Perry. E William Perry é o homem, vai lá por onde é conduzido o jogo do Ferroviário da Beira. E depois, pronto, é isso que se está a passar. A equipa do Ferroviário realmente não está a ter resposta. Iniciou bem esta segunda parte, mas neste momento 63-45, quase 20 pontos de vantagem. Portanto, tudo a parecer muito difícil para a equipa do Ferroviário, que não encontra resposta para esta equipa do Duane, que defende muito bem. É uma equipa que defende muito bem, é eficaz. Tem aquele americano Crawford que está em excelente forma. E a equipa do Ferroviário, com o seu jogador Young, que durante, como tu disseste, durante os jogos da conferência, Nilo tinha sido excelente, pois hoje não está praticamente negativo, sem qualquer impacto neste jogo. Aliás, como se está a passar com muitos dos jogadores do Ferroviário da Beira, e neste momento parece não haver respostas, Alfredo.
Exato, os jogadores Ferroviários da Beira ainda não estão a encontrar, não conseguem encontrar o antídoto para parar o ataque do AS Doane, que está bem na linha dos três pontos. Nesse terceiro quarto, o AS Doane marcou 11 pontos contra 8 do Ferroviário da Beira. Enfim, vamos ver como é que se comportam os jogadores Locomotivas, tendo em conta que entraram bem para essa segunda parte. Agora está o CDB na linha de lance livre mais uma vez, mas CDB não tem aproveitado essa ida à linha de lance livre, falhou o primeiro, como já tinham feito há pouco. Tem mais uma segunda oportunidade, CDB atirou e marcou, desta vez 73-45 é o resultado, 46 é o resultado a esta altura. O ataque é para Boissy do Senegal, a este ano no ataque, aí está Samba Fon a deixar para Boissy para Samba Fon, Samba Fon a colocar ali no posto baixo e depois falta ofensiva. Bem tirada ali a falta ofensiva número 28 de Akite, a bater ali mesmo o seu oponente, e o árbitro estava ali bem pertinho a assinalar falta. Posse bola para o Ferro Verde da Beira. Aí está a CDB, numa altura em que há pressão ali sobre William Pérez, que não tem tido espaço para ter bola, e depois ali CDB a perder a bola. Crawford vai fazer o lançamento, não entra, o salto é para Mitar Gay, vai até o fim Mitar Gay, e depois CDB ali a ganhar o salto, e depois só por falta. A ganhar falta ali o CDB, mas já tem ido várias vezes ali a lance livre, mas não tem conseguido concretizar esse jogador do Ferroviário da Beira. Vamos ver então como é que atua nesta altura o CDB. Está na linha de lance livre CDB. Vai receber a bola agora para concentrar-se e fazer o arremesso. Atirou o primeiro e marcou. 63-47 é o resultado nessa altura. Vantagem para o Estoane. Segundo lance livre para o CDB. Atirou e não marcou. Tem andado na casa de 50% o CDB na linha de lance livre. Mais um roubo de bola para o Ferroviário da Beira. Contra-ataque. Vai ali e é desarmado em falta. É desarmado em falta ali o Ismael Nurmomade. Estava a caminhar ali para o ataque. É desarmado. Foi falta de Diakité. É a terceira falta pessoal aqui de Diakité nesta partida, que leva à linha de lance livre ao Ismael Nurmomade. Vai concentrar-se ali Timo,
Nur Mohamed a concentrar-se, atirou, marcou. Muito bem, Nur Mohamed, é preciso aproveitar a cada momento de ir à linha de lance livre para reduzir a desvantagem. Uma altura em que está de volta para a quadra Mungwambe, Ayad Mungwambe sai, Nazil Yang está aquém daquilo que é o seu potencial demonstrado na conferência. Nilo concentra-se ali, Ismael Nur Mohamed atirou e marcou. Marcou ali Ismael Nur Mohamed. O treinador do Ferroviário da Beira podia apostar noutros jogadores. Não sei por que carga d'água ele não aposta em Stam Alves, um bom jogador moçambicano, mas não tem tido minutos nesta partida. Razões. E depois aqui, exato, a falta, sim, bem tirada essa falta sobre Boissi, sobre Nur Mohamed. Boissi, cometer falta, vai levar para a linha de lance livre Ismael Nur Mohamed. Aqui os espectadores já gostarem dessa falta e aqui, de se concentrarem, são naturalmente adeptos ligados ao Ferroviário da Beira, que estão aqui próximos da jogada. Ismael Nur Mohamed vai para a linha do lance livre, vai concentrar o jogador moçambicano, atirou e falhou o primeiro. Assim é difícil reduzir essa desvantagem, a quantidade de lançamentos livres que são falhados são grandes. Então, numa altura em que regressa a quadra o base principal desta turma de Ferroviário do Oeste do ano, e falhou mais um lançamento livre, o Ferroviário da Beira. Aí está o AF do ano, Ndô, que regressou há pouco à quadra a conduzir o ataque do Ferroviário da Beira. Está Ndô a deixar para Fol, tenta penetração Fol ali, e depois o ressalto é para quem? É disputa de bola ali, é falta. Falta de CDB. É a terceira falta de CDB nesta partida. Repulsão de bola vai ser para o jogador Diop, número 7 do Senegal. A deixar ir para Diakité, Diakité para Amaningue, Amaningue para Dondor ali, 3 pontos. 3 pontos para Fog. Bola a marcar mais 3 pontos já para a turma do AS Doane Gueye. Mungwambe. Aí está Ismael Nur Mohamed. Ali tentativa de 3 pontos para Pere ganhar salto. CDB. Agora de nota frente, Mictar Gueye. Aliás, foi para o jogador, creio que foi o Diakité. Aliás, foi para o jogador da turma de Ferro Velho da Beira. Agora sim, é o AS do ano no ataque. Bola entrar ali para o Camisola 7. 2 pontos. Mamadou Lamine a marcar, o jogador senegalês. 2 minutos por jogar. 68-51. 17 pontos de vantagem para o Ferroviário da Beira. Aí está William Pérez, é marcado em cima esse jogador norte-americano. Ayad Mungwambe tenta ali colocar a bola na zona de posse baixo. Depois sofre falta o jogador número 24 do Ferroviário, Urama CDB. Vai para a linha de lance livre o jogador Burama CDB está então na linha de lance livre. Um fraco aproveitamento da equipa moçambicana na linha de lance livre, muito fraco mesmo.
Vamos ver agora a CDB o que faz. Atirou primeiro e falhou. Tem sido assim. Está em 54% a turma de ferroviário em 24 lançamentos. Em 54, assim, em 23 lançamentos livres, apenas marcou 2. E entra para o regresso à quadra da Ziliang, para o lugar de Gue, uma altura em que CBB está na linha de lance livre. Vai lançar CBB, atirou e não marca. Não marca CBB, assim é difícil ganhar jogos. Ferroviário da Beira está cada vez mais a complicar. Agora sim, vamos ver, e depois ganha falta ali. Mais uma falta ganha por CBB. Foi falta do camisola 15 do AS Doane. É ele, Mohamed Diani, a cometer a sua primeira falta nesta partida. Vai novamente o CBB para a linha de lance livre, mas este jogador tem estado péssimo na linha de lance livre. Aí está a CBB agora a falhar novamente. Tem mais uma oportunidade. São muitos lançamentos livres falhados por CBB. Vamos ver o que é que dá, o que é que resulta. O árbitro ali a chamar a atenção que os jogadores senegaleses não devem fazer esse tipo de troca. Aí está a concentrar CBB, atirou, marcou. Agora sim o CBB a conseguir tirar a bola ali debaixo de cesta a marcar. Está em dor. Está por ataque a turma senegalesa. E o dor. O Senegal aqui, mal passa ali, recupera ali o Isabel Nurmada agora está para Perry. Vai atacar o sexto. Aí lançamento de Perry. Não entra. Muitos salamaleques aqui da turma de ferroviário para atacar o sexto. E a complicar William Perry hoje não está com mão quente. A bola não entrar. Vai ali a circulação de bola para a turma senegalesa. Andou. Lançamento de Foul. 3 pontos. Está on fire esse jogador Foul. A marcar mais 3 pontos para a turma senegalesa. Ele tem sido um jogador letal ali no lançamento. Já leva 18 pontos. Depois falta de Akite. E aqui tem a cometer falta. É a sua quarta falta pessoal para o número 24 de aqui tem. Está então a turma senegalesa para o ataque. Ndô. Vai circulando a bola. Agora é Diop. Ndô, a deixar para Diop, tenta ali a penetração e depois a jogar com o pé. Vai ser posse de bola para a turma do Ferroviário da Beira. Reposição de bola vai para o Ferroviário da Beira. Sai ali William Perry e depois roubo de bola e perde ali a oportunidade de pontuar William Pérez, porque termina esse terceiro período com esse resultado de 71 para o Ferroviário da Beira, 50, aliás, 71 para o Oeste do Ano, 52 para o Ferroviário da Beira. As coisas a complicarem para a turma moçambicana, João.
É verdade, isto parece que já não tem solução, não é? Eu estou só aqui a fazer umas contas para ver como é que isto está. Portanto, 71-56 é um resultado francamente, francamente muito mau. O Ferroviário da Beira, houve aí 4 lances livres seguidos, marcaram 1. Portanto, é uma coisa que... A eficiência do Ferroviário da Beira tem sido verdadeiramente catastrófica. o facto de William Parrish estar a ser marcado, enfim, pressionado todo o campo, a todo o tempo, e como tu dizes, o treinador do Ferroviário da Beira talvez tivesse que apostar noutros jogadores, porque estes não estão a dar conta do recado, na verdade. Portanto, tivemos um primeiro quarto com a vitória do ANA por 28-23, depois o segundo quarto 24-14, e agora, se não me engano, uma vitória, portanto, de 19-15. Portanto, um terceiro quarto vai lá um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim nota-se que o Ferroviário da Beira...
O treinador do Ferroviário da Beira não está a conseguir encontrar soluções para esta partida. Eu condeno a forma como ele está a gerir este plantel desde a conferência Nino. Tem jogadores de alguma mais-valia no seu banco de suplentes, mas ele não está a utilizar esses jogadores. Há um jogador que é de grande qualidade para Moçambique, é um jogador internacional, e ainda há pouco, em fevereiro, quando esteve a representar a Seleção Nacional, foi um jogador que demonstrou estar em bom nível. Ele, o Elvis Onwana. Elvis Onwana tem, se formos a contabilizar os minutos nesta Ball 2023, tem muito poucos. E hoje ainda não jogou. E seria uma solução, porque ele tem um bom lançamento triplo, tem uma boa penetração, mas o Luís López Hernández, por razões pessoais, posso afirmar categoricamente, não está a utilizar esse jogador. Este treinador do Ferroviário da Beira também tem esse lado de gestão dos homens, de gestão dos seus recursos humanos, que não é positiva. E hoje volta, neste Ferroviário da Beira, volta a demonstrar esse lado que não é positivo para ele. Enfim, segue o jogo, o Ferroviário da Beira está em desvantagem, houve passos agora do jogador do Ferro, do AS do ano, vai ser, portanto, posse de bola para o Ferroviário da Beira, numa altura em que, sim, estavam a acertar ali o marcador de 24 segundos. Sai agora, entrou em campo o jogador Hilário Alfredo Malale, que não jogou durante todo o jogo, entra a esta altura para jogar na posição de base, substituindo o jogador William Perry. Vamos ver então o que é que dá esta partida, esta entrada desse jogador. Mas está ali na Ziliang, que está muito aquém daquilo que é o seu potencial nesta partida, a tirar ali muito bem Mkhitar Gueye. Ele tem procurado estar melhor para a turma do Ferroviário da Beira. Sai a turma do AS do ANE para o ataque. Ndor vai tentar a penetração ali, Ndor não consegue, a devolver para Diop, lançou Diop, a bola, um airball, a bola a perder, então vai ser posse de bola para o Ferroviário da Beira. Numa altura em que o AS do ANE lança novamente para a quadra o norte-americano Crawford, aí está Hilário Malale, vai sair para o ataque, a deixar para Nasir Liang. Mkhitar Gueye. Aí está Ayad Mungwambe. Ayad também não tem conseguido aparecer, a fazer ali um mau passe a Ndor para o contra-ataque. E depois o desarme não acontece. Mais dois pontos para Ndor. Está o Ferroviário da Beira. Aparenta que o Ferroviário da Beira já desistiu do jogo. Estas opções do treinador, a não ser consentâneas com aquilo que deveriam ser para esta partida. Aí está a Diabaté, aliás, o CDB a falhar. Mkhitar Gueye, Malale a lançar da linha de três, a bola não entrar. O ressalto é para a equipa senegalesa, e agora fazer falta o CDB, Borama CDB, a fazer falta no motor de construção do Ferroviário da Beira. Regressa à quadra William Pérez e também Ismael Nurmomad. Sai Ayad Mungwambe e Hilário Alfredo Malale.
para esta última etapa deste jogo. Vamos ver então como é que comporta essa turma locomotiva de Chivev, mas está com a situação bem complicada no que diz respeito à discussão desta partida. Mas faltam 8 minutos. O Ferroviário da Beira está a perder por 19 pontos. Em basquetebol é uma diferença recuperável, mas pela forma como o Ferroviário da Beira está a jogar, é cada vez mais difícil. Era a tentativa ali de roubo de bola de CDB. CDB a não conseguir manter a posse de bola para o Ferroviário da Beira. Reposição é para o Doanes. Está Crawford. Crawford ameaçar o sexto. Agora sim, atirou. E não está lá ninguém do Ferroviário da Beira para ganhar aquele salto. Novamente Crawford. E depois dois pontos. E ali afundanço. Afundanço de Mohamed Ndiane. A marcar o seu quarto ponto nesta partida. A resposta ali, lançamento de CDB. A bola não entrar. Ganha ali Nazil Niang. Ele está para Nurmamad. Nurmamad para William Pair. Tenta ali a penetração. William Pair. E a bola não entra. Vai ser posse de bola do Ferroviário da Beira. Numa altura em que regressa à quadra Pumbia, jogador jovem do programa Pau Elevate. Posse bola é para o Ferroviário da Beira. Pumbia é um jogador da República Democrática do Congo, 2 metros e 11 centímetros. É um jogador que está a ser preparado na academia da NBA no Senegal. E há desconto de tempo para o pedido pelo treinador do Ferroviário da Beira, João.
75-54, portanto 21 pontos de diferença, quando faltam 7 minutos e meio para terminar o jogo. Portanto, mas tem uma diferença que é praticamente, não sei, não parece ser recuperável nestes 7 minutos, ou vá lá, 7 minutos e meio que portanto, que restam. Falaste há bocado destas decisões do treinador, portanto, do treinador do Ferroviário da Beira e desse jogador que é da Seleção Nacional que não joga. Portanto, razões pessoais, disseste tu, o que é de lamentar, porque se realmente se confirmar isso, portanto, os treinadores não devem deixar que razões pessoais interfiram, não é, na qualidade de pôr jogadores em campo. De qualquer modo, esta equipa do Ferroviário hoje tem sido uma desilusão. Tudo muito mal, lances livres, tudo com médias muito, muito abaixo. Yang, um jogador que tem sido bastante bom para o Ferroviário hoje a jogar sem qualquer impacto no jogo, e a equipa do Duane é uma equipa que tem estado sólida quando faz substituições, quando está em campo a defender.
Esta situação do treinador do Ferroviário da Beira, a crítica do basquetebol moçambicano não poupa a forma como ele tem gerido as suas equipas. Poderia fazer melhor, porque tem matéria-prima, sobretudo nacional, que daria outro alento a esta equipa de Ferroviário. Quando os jogadores que estão na quadra não estão a render, ele devia ter optar por outro, mas as suas opções são muito contestadas, porque quando fazem alterações, os jogadores que entram não resultam. Há jogadores moçambicanos que poderiam jogar, ter mais minutos, mas que não têm tido oportunidade, eu repito, por questões mesmo pessoais. Mas enfim, segue o jogo, a posse de bola para o Esdoan Crawford, ali vai lançar ao sexto, a bola não entra, ressalto de Pumbia, a deixar ali para William Pair, William Pair a jogar com o camisola 7, ele, Matar Gay, agora Ismael Nurmata a ameaçar o sexto, bom passo ali,
Pumbia a finalizar com potência, mas antes havia cometido passo. Mas este jogador tem futuro. João, não vamos nos admirar se em breve podermos ver este jogador aí a ser candidato ao draft da NBA. Está a ser preparado e ainda é muito jovem, pode chegar lá. É, ali ressalto para Mixar Gueye, sai William Pérez para o ataque. Lançou William Pérez dos três, a bola não entra. Hoje está muito mal William Pérez ali a roubar a bola, depois a deixar para Nazil Yang. Nazil Yang a deixar para Mixar Gueye. Mixar Gueye vai atirar. 3 pontos. Muito bem, Mixar Gueye a conseguir faturar ali da linha de 3 pontos. 75-57. Favorável ao, aliás, ao Estoane. Faltam 5 minutos e 58 por jogar. Aí está Ndour a ser apertado ali por William Pérez. Ndour a manter o controle da bola e vai até o fim. Ndour atirou e 2 pontos. 2 pontos para o Estoane. Aí está o Ferroviário da Beira. William Pérez a deixar ali para Nazil Yang. Atirou 3 pontos. Finalmente, Nazil Yang a aparecer da linha dos 3 pontos. 77-60, 17 pontos de vantagem para o Ferroviário da Beira. Aí está Ndour, full. A disseram que era para Crawford e depois ali Mixar Gueye a colocar a mão na bola e a desviar a trajetória que ia para Crawford, a ser posse de bola para a formação do Senegal. Aí está Crawford a deixar para Diagne. Crawford a parar ali e a tirar, a bola não entra. Salto para Ismael Nurmomad a deixar agora para Will Perry. Will Perry para não entra, era Gueye. Ressalto, depois a falta de Nazil Yang. Nazil Yang a cometer falta. Está mal este jogador norte-americano a não conseguir justificar aqui a sua contratação, a cometer mais uma falta, a segunda de Nazil Yang. Está a ser sombra daquilo que ele demonstrou na conferência Nilo, onde teve a média de 21,6 pontos por jogo. Hoje está muito fraco. Está Ndour a deixar para Amanin, Crawford a passar para o Will Perry, a tentarem fazer um passe e depois falta de Pumbia. Pumbia a cometer falta ali sobre o jogador da equipa do Senegal. Terceira falta do Pumbia, que leva a linha de lance livre. Vai para a linha de lance livre a turma do Estoane Amanin, a falhar ali o primeiro lance livre. Preparou-se muito bem essa turma do Estoane, fez investimentos à altura, por isso está a justificar aqui a liderança no marcador nesta partida. Crawford ali a tentar passar, depois já perder. Houve um roubo de bola ali. Está Pumbia, e depois novamente Pumbia a perder para Crawford. A resposta é de 2 pontos. Muito bem ali o Samba Dalipol a marcar mais 2 pontos para a turma do Ferroviário. Lançamento é de Nazil Yang, na linha dos 3, não cai. Ressalto é para a turma do Estoane. Joga pausada esta formação do Estoane. Crawford ali a pausar o jogo. Vai tentativa de penetração. Bola para Ndour. Ndour ali tira para Crawford. A linha dos 3 atirou. Bola não entra. Ressalto, 2 pontos. 2 pontos ali para Matheus. A aparecer solto ali e a marcar. O Ferroviário da Beira não consegue defender, muito menos atacar. Agora, Ismael Nurmomad atirou, a bola não entra.
fazem tudo sem convicção, os jogadores do Ferroviário da Beira, e por isso não conseguem, em termos de eficácia, está muito mal. 81-60, 19 pontos de desvantagem para a turma moçambicana, numa altura em que o árbitro para o jogo, está ali a contorcer os jogadores, Mictar Gueye, o árbitro a dar sinal para a entrada da equipa médica do Ferroviário da Beira. Já foi dado sinal, mas o médico do Ferroviário da Beira a não entrar. Acho que não há necessidade, o jogador do Ferroviário da Beira é assistido ali. Numa altura em que há desconto de tempo pedido pelo Ferroviário da Beira, vão permitir também assistência aqui ao jogador Mictar Gueye, que está ali a sangrar, João.
Foi, é verdade. Foi, levou uma
situação em que levou ali no, na boca, foi uma... lábios, está com os lábios a sangrar, João. Vamos então para o segundo tempo pedido pelo Ferroviário da Beira.
Pois, ele levou uma cotovelada ali, eu estava a ver aqui a repetição da jogada, ele, portanto, levou uma cotovelada, assisto. Mas, portanto, 81-60, 21 pontos de diferença, faltam 3 minutos e meio, o jogo praticamente acabado, o Ferroviário da Beira vai voltar a casa, portanto, e a equipa do Doane vai para as meias finais. Nessas meias finais vai defrontar o vencedor do jogo que vem a seguir entre o Petro de Luanda e o ABC da Costa do Marfim. Portanto, um jogo realmente uma desilusão para este Ferroviário da Beira. Tudo muito mal hoje. Individualmente...
Sim, uma...
Sim, diz.
Exato, é uma desilusão autêntica a forma como este Ferroviário da Beira podia perder, mas com alguma dignidade. Agora, o Ferroviário está muito aquém daquilo que era a expectativa.
É, mas tudo muito mal, individualmente, tudo muito abaixo daquilo a que nos habituámos em jogos durante a conferência, tudo com médias muito, muito más de lançamentos, de... Enfim, estou a ver aqui já o treinador da equipa angolana, que já está ali numa das bancadas, mas é, tudo muito mal individualmente, não sei, talvez como resultado da excelente defesa do Doane, mas... Portanto, este jogo está acabado, 81-60 neste momento, e ainda faltam 3 minutos e meio. A situação poderá ainda se agravar mais. Vou-te dar o microfone, Alfredo, para estes minutos finais.
Exato, é o ataque do Ferroviário da Beira, e só falta ali Munguambe. Então vai para a linha de lance livre, Ayad Munguambe, depois de ter sofrido falta nessa tentativa de ir ali ao sexto. Vai para a linha de lance livre Munguambe. O aproveitamento de Ferroviário da Beira está na casa de 50% nesta linha de lance livre. Vamos ver agora o que é que Munguambe faz. Atirou o primeiro, marcou. Quando olho para a linha de lance livre, recordo-me, por exemplo, que há jogadores com melhor nível de assertividade ali no banco do Ferroviário da Beira, mas não são utilizados. Marco falhou outra vez ali. Munguambe vai ser tentativa de roubo de bola ali para Ayad Munguambe e a conseguir Ayad e 2 pontos. Muito bem, Ayad Munguambe agora a roubar e a marcar mais 2 pontos para o Ferroviário da Beira. 81-63, tenta ali reduzir a desvantagem aqui para o Ferroviário da Beira. Mas o Senegal está no ataque. Diane a entrar e foi os 2 pontos. Muito bem ali, Diane a ir com força para o sexto. Quase afundava e acabou por marcar. Aí está, Nazil Yang. E depois a ser desarmado. Em falta. Nazil Yang a ser desarmado ali pelo jovem jogador do Ferroviário do AS Doane. Kamani Malwashi, que foi lançado nesta altura para o jogo, faz os seus primeiros minutos, vai para a linha lance livre. Nazil Yang atirou o primeiro, marcou. Nazil Yang, ele está com 8 pontos nesta partida,
muito abaixo daquilo que é o seu habitual. Tem mais uma segunda oportunidade na Ziliang. A concentrar-se ali na Ziliang, atirou e marcou. A colocar o resultado em 83-65. Favorável ainda para o Aesdouane Boissy. E é falta. Falta ali, reconhece ali o Ayade Mungwambe a sofrer falta de Crawford. A segunda falta de Ayade Mungwambe nesta partida.
Azada.
Aí está o Aesdouane no ataque. Depois a aparecer sozinho ali o camisola 15 de Anne e a receber a assistência de Crawford e a fundar e a terminar em beleza esta jogada e depois a sofrer falta de William Perry, que tentou ali desarmar o jogador senegalês. Vai para a linha de lance livre o de Anne. 2 minutos e 5 por jogar, 85-65 é o resultado, 20 pontos de diferença. O Ferroviário da Beira, podemos dizer que está a ser aqui uma locomotiva sem gás, locomotiva sem vapor, que não consegue fazer face a este Aesdouane. Vai para a linha de lance livre, Yane, e a falhar, ressalto, é para Ayade Mungwambe. Vai Ayade Mungwambe para o ataque do Ferroviário da Beira. A deixar ali para Mictar Gueye. E depois, 2 pontos de Mictar Gueye. Mais 2 pontos para Mictar Gueye. Crawford. Crawford vai para o ataque. A deixar ali para Ando. Lançamento. Não entra. Ganha ressalto. Aí está. Mictar Gueye a terminar com um afundanço. Mictar Gueye. Pois mais uma tentativa de roubo de bola ali de William Perry. 85-69. 1 minuto e 38 para o jogar. Segundo tempo pedido ali pelo treinador do Senegal, do Aesdouane do Senegal.
É verdade. Desconto tempo, Alfredo, com o jogo praticamente terminado. Portanto, com esta desilusão do Ferroviário da Beira, 85-69, portanto, o Douane a caminho das meias finais já, meias finais que vão ser jogadas na quarta-feira, e o Douane vai defrontar o vencedor do jogo entre o Petro e o ABC. Portanto, esse jogo vem agora já a seguir, o Petro é favorito, portanto, nós vamos seguir esse jogo também com a ajuda do Alfredo Júnior. 85-69, faltam 1 minuto e 37 segundos para terminar o jogo. Estamos aqui a ver os jogadores do Douane ali a receberem instruções, mas praticamente, portanto, será para terminar o jogo em grande, penso eu. 85-69. Ferroviário da Beira, com muito a aprender. Os espectadores, os apoiantes do Douane estão em festa ali nas bancadas também, estamos a ver isso. Samba Fall tem 23 pontos e 69% de percentagem dos lances de meia distância, portanto em 3 pontos tem 80%, e foi nisso que, portanto, que eles foram totalmente superiores ao Ferroviário da Beira, cujas percentagens são muito, muito fracas, mesmo dos lances livres, que há pouco tempo estavam em 50%, não sei como é que está isso agora. 1 minuto e 34 para terminar o jogo. Alfredo, o microfone é teu.
Exato, retomou o jogo aqui, com falta aqui de William Perry sobre Boissy, que vai para a linha de lance livre. 1 minuto e 34, e a vantagem é para o Aesdouane, que vai então marcar, ganhar, garantir presença nas meias finais desta Basketball Africa League. Lançou o segundo e depois William Pera ali a perder. Está descontrolado o jogador do Ferroviário da Beira a cair ali, mas nada de grave. Enfim, são situações que acontecem. O jogo não está a sair conforme o desejava William Pair ali a contorcer-se com dores nas costas. E a sua esposa aqui bem pertinho a roer as unhas, porque a situação não está a correr bem para o seu esposo. Mas William Pair vai continuar na quadra. A repetição de bola é para Dieng, do AF Doane. Aí está, lançamento. E não cai o lançamento, e depois já falta. A falta dos jogadores do Ferroviário da Beira a empurrar ali foi Nazil Liang. Nazil Liang a fazer falta. A sua terceira falta vai levar o jogador do Ferroviário. Aliás, jogador do AF Doane para a linha de lance livre. A concentrar-se ali, a tirar e a marcar. Muito bem o jogador do AF Doane a marcar. Vamos ver, tem mais uma segunda oportunidade aqui a concretizar. Muito bem, um excelente aproveitamento da linha do lance livre para a turma do AF Doane. Ali, a terminar com o afundanço, Nazil Liang, depois a sofrer falta. Muito bem, Nazil Liang agora a aparecer ali em potência e a marcar com com sua mão esquerda. Então vai para a linha de lance livre o Nazil Liang. E a falhar, ressalta para quem? É para a turma senegalesa. 1 minuto e 15 para jogar. 88-71, taça de pontos de diferença a marcarem nesse jogo. Vamos tentar ouvir no final do jogo, em reportagens que o estimado telespectador poderá acompanhar nas nossas páginas mais tarde. Vamos tentar ouvir as reações dos jogadores do Ferroviário da Beira sobre este resultado, uma desvantagem que não se esperava. Está na linha de lance livre o jogador do AF Doane a marcar. É o Kaman Maluashi a marcar. Tem mais uma oportunidade. Vai terminar por aqui a sua presença na Basketball Africa League, a turma do Ferroviário da Beira. Está Malala a tirar ali, não entra. O ressalto é para Boissi. Pois Malala a desarmar o seu adversário, vai em falta, vai para a linha de lance livre o jogador do AF Doane. A primeira falta pessoal de Hilário Malala. O William Pérez está fora da quadra e a contorcer-se com dores. Falhou o primeiro lance livre de Op. Tem uma segunda oportunidade o jogador senegalês. Uma altura em que há substituição na equipa do AF Doane, entra para a quadra Ndiaye. Vai concentrar-se ali o jogador e não marca. O lance livre, o ressalto é para Mixar Gueye, que está para o ataque. Está Nazil Liang, tenta penetrar. Bola devolvida para Nazil Liang. Vai lançar na linha dos três. A bola não entra. Ressalto é para a turma senegalesa. 40 segundos para o fim. E só que falta Boissi. Boissi tentava terminar em potência e depois a sofrer falta. Vai para a linha de lance livre. 43 segundos para jogar. 89 para o AF Doane. 71 para o Ferroviário da Beira. Jean-Jacques Boissi atirou primeiro e marcou. É mais uma segunda oportunidade. O jogador do AS do ano e marca. Sai Nazil Yang vai entrar ali para o sexto e sofre falta. Nazil Yang ali vai a sofrer mais uma falta, agora vai para a linha de lance livre. 33 segundos para o fim, numa altura em que fazem a festa os adeptos senegaleses. A marcar mais um ponto, 91-72. Entra para a quadra Luiz Barros e também o jogador contratado ao Sporting, Tomás Sijamo. São jogadores que não haviam jogado, vão ter os últimos segundos. Enfim, é a tal gestão do jogador, do treinador Luiz López Hernández. Uma gestão que contesta bastante. Contratou os jogadores para vir pô-los no banco. Enfim, mas um ponto para Nazil Yang, 92-73 é o resultado nesta altura. Sai o mais dois pontos de Boice. Luiz de Barros a deixar para Nazil Yang. Vai lançar Alfredo Malele. Bola não entra. Bien. Vai terminar o jogo. Estamos nos últimos 8 segundos. Termina então a partida. Vai terminar aqui a partida com essa vitória do AS Douan. 20 pontos de vantagem. 93 para o AS Douan. 73 para o Ferroviário da Beira. João, não sei se me permite, eu vou importar aqui os meus comentários desta parte final, porque tenho que ver se consegui fazer entrevistas num outro ponto.
Muito bem.
Portanto, é isto que aconteceu. O Ferroviário da Beira, João, está fora desta competição. É eliminado aqui dos playoffs da Passa a Bola África League. João.
Muito bem. Portanto, o jogo termina com 20 pontos de diferença, uma desilusão, vá lá, aquilo que eu costumo chamar uma cabazada enorme sobre o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira nunca chegou a ganhar e, portanto, venceu o Douane, venceu o primeiro quarto por 28-23, depois venceu o segundo quarto por 24-14, o terceiro quarto por 19-15 e o último quarto venceu por 22-21. Portanto, uma vitória que não deixou dúvidas. A equipa do Douane dominou em todos os aspectos, individualmente e também, portanto, como coletivo. Eu estou a ver aqui uma entrevista com um jogador. Vamos a ver se eu consigo ouvir. É um jogador do Douane.
Aucun club Sénégal a permis à parvenir jusqu'au demi-finale. On continue à se concentrer.
É o Sambas Vol, ele diz, portanto, que se vai concentrar agora para as meias finais. Vamos ver o que é que ele diz mais. É o jogador Samba Fall do Senegal, está a ser entrevistado aqui no campo. Bem, não consigo ouvir o que ele está a dizer, de maneira que vou continuar aqui com os nossos. De seguida, o jogador, o Douane, vai defrontar o vencedor entre o jogo entre o Petro de Luanda e o ABC da Costa do Marfim. Esse é um jogo que nós vamos fazer a cobertura já de seguida, portanto, dentro de aproximadamente uma hora. Vamos contar para esse jogo também com o Joaquim Clemente. Ele vai estar em Luanda para nos ajudar a comentar esse jogo. Portanto, o Ferroviário da Beira perdeu por 93-73 este jogo, uma desilusão. Portanto, o Ferroviário da Beira vinha do terceiro lugar para da conferência Nilo. O Duane vinha da Conferência Saara com 3 vitórias, 2 derrotas e, portanto, confirma agora a sua presença nas meias-finais da equipa senegalesa. Samba Folk, que estava a ser entrevistado, marcou 23 pontos, 69% dos seus lançamentos de meia distância e, no que diz respeito aos 3 pontos, teve 80% de conversão. Os adeptos do Senegal estão a festejar esta vitória, portanto, vamos aqui ver a diferença. O Ferroviário da Beira teve 33% de conversão de lances de meia distância contra 45% do Senegal. E nos diz que respeito aos 3 pontos, o Ferroviário da Beira só marcou 3 lançamentos em 29 tentativas. O Senegal, a equipa do Senegal, teve 11 lançamentos com sucesso em 28 tentativas. Portanto, superioridade total da equipa do Douane. O melhor marcador da equipa do Douane foi Samba Fall, exatamente com 23 pontos. Marcus Crawford teve 17 e Bossy teve 15. Na equipa de Ferroviário da Beira, Keia teve 19 pontos. Depois Nurma Amad teve 13. Najal Young também teve 13 pontos. Portanto, uma desilusão isto para a equipa do Ferroviário da Beira. Não sei se o Alfredo Júnior está a conseguir falar com alguém. Vamos a ver se ele consegue falar com alguém. Aliás, ele tem a impressão que estava a tentar entrevistas para o nosso programa. Vou recordar que já hoje duas outras equipes também passaram aos quartos de final, às meias finais, queríamos dizer. O Stade Malien do Mali derrotou o Cape Town Tigers por 78-69 e o Al Ahly do Egito derrotou o Reg do Ruanda por 94-77. Portanto, nas meias finais vamos ter já o Al Ahly contra o Stade Malien. Portanto, esta meia-final vai ser na quarta-feira, vai ser o primeiro jogo. E depois o Douane vai defrontar o jogo do Petro do Luanda com o ABC. Isso, portanto, na quarta-feira, e nós vamos fazer a cobertura desse jogo. O Alfredo parece que, portanto, já não está em linha. Ele está a tentar fazer entrevistas para nós. Nós dizemos aos nossos ouvintes, portanto, que vamos estar dentro de aproximadamente 45 minutos, vamos estar em linha novamente, agora para fazer a cobertura do Petro do Luanda com a ABC. O Petro do Luanda é a única equipa que entra nesta fase final só com vitórias. O Petro do Luanda também tem alguns dados interessantes. O treinador José Nato é o treinador que mais jogos já treinou no BAL, já fez 19 jogos, portanto, o maior número de jogos treinados. O Petro de Luanda, portanto, na fase de grupos, na conferência, jogou com o Al Ahly. Há muita gente que diz que esse jogo poderá se repetir para a final. Esse jogo foi aquele que teve mais visitas na web. 23 mil pessoas estiveram a ver esse jogo pela web, mais de 80% através dos seus telefones. O que é que temos aqui mais do Petro? O Petro de Luanda também nessa fase de conferência foi a equipa com maior diferencial de pontos, 100 pontos de diferencial entre pontos marcados e sofridos, portanto a equipa com mais diferencial de pontos. Depois o que é que nós temos aqui? Temos também um dado interessante para o Petro. O jogador Solo Diabaté, que joga, portanto, pelo Petro de Luanda, é o único jogador nesta fase final que já venceu a competição duas vezes. Venceu em 2021, quando jogava pelo Zamalek, e venceu o ano passado, quando jogava pelo Monastir. Portanto, Diabaté, se o Petro de Luanda vencer este campeonato, será o único jogador da história do BAL a vencer 3 campeonatos seguidos, mas para isso, claro está, Diabaté vai ter que estar na final e para isso vai ter que bater hoje, portanto, vai ter que bater hoje a equipa do ABC da Costa do Marfim e depois nas feias finais bater, portanto, a equipa do Senegal, a equipa do Douane, que acaba de derrotar o Ferroviário da Beira. O que é que temos mais? Temos aqui mais algumas estatísticas interessantes. Portanto, o Carlos Moraes, do Petro do Luanda, é um dos mais jogadores, dos jogadores com mais sucessos na história do basquetebol angolano e africano. Ele já venceu o campeonato de Angola 8 vezes, venceu por 3 vezes a taça dos vencedores, a taça de Angola, representou Angola em 3 campeonatos do mundo, em 2006, 2010, 2019, esteve também nos Jogos Olímpicos de Beijing em 2008, foi também nomeado MVP na Taça África de 2012 e jogou, há que salientar, em 3 jogos pré-época com o Toronto Raptors da NBA. Portanto, sem dúvida, umas boas estatísticas aqui para a equipa do Petro. Portanto, parece que não estamos a encontrar o Alfredo Júnior. Não sei se o Alfredo Júnior está em linha. Alfredo, estás em linha? Alfredo?
Estou em linha, João. Estou aqui na zona das entrevistas para tentar ver se consigo apanhar alguns jogadores moçambicanos, mas não está fácil essa situação. Eles recolheram-se aos balneários. Mas aí está. Então, Moçambique perde esta oportunidade de seguir em frente nesta competição, o que é a Basketball Africa League. Estiveram mal os jogadores moçambicanos na sua prestação nesta partida. E pronto, termina por aqui esta presença do Ferroviário da Beira nesta prova.
Alfredo, portanto, tu vais estar de novo connosco em linha dentro de aproximadamente 40, 45 minutos para a cobertura do outro jogo. Eu vou dizer aos ouvintes que vamos ter o Joaquim Clemente e, portanto, Alfredo Júnior, o que nós vamos fazer é muito simples. Tu vais fazer a cobertura do jogo, portanto, do jogo em si, o relato do jogo. Eu e o Joaquim Clemente iremos fazer os comentários, portanto, nos períodos de desconto e também, portanto, no intervalo e nos períodos de intervalo entre os diversos quartos. E, claro está, tu poderás também dar uma achega durante esse período. Portanto, eu vou-me despedir. Lembrar aos ouvintes que vamos voltar em linha dentro de mais ou menos 40 minutos para fazer a cobertura do jogo do Petro do Luanda, portanto, o jogo do Petro do Luanda que já se segue e em que vai defrontar, portanto, o ABC da Costa do Marfim. Portanto, até já, ouvintes, ficamos aqui, despedimos-nos, recordando que o Ferroviário da Beira acaba de ser eliminado nestes quartos de final da Liga África de Basquetebol.